começamos mais um podcast. Eu sou o Pedro Falcão, trazendo piadinhas infames neste poligonal especial. E nós estamos aqui falando de E3, que é este grande campeonato de quem tem o melhor assessoria de marketing entre as grandes empresas. E várias pessoas saem ganhando com isso. Quem sai ganhando é você, o jogador ou consumidor. É isso que nós aprendemos nessa E3 maravilhosa. E nós vamos falar dela. E eu estou aqui com o Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro.
Olá, internautas. E é um.
Letícia Vexa.
Oi, Falcão, é dois.
E eu também estou com ele, Matheus De Luca.
Olá, pessoas, é três.
Meu Deus, que maravilhoso.
Nossa, isso foi muito ruim, gente.
Esse foi o pior começo de todos
esse
os podcasts gravados nessa semana. Foi impressionante. Mas muito bem, estamos aqui para falar de E3, que é este o grande evento dos que acreditam nos deuses dos joguinhos, a peregrinação que acontece todos os anos em Los Angeles, aquela grande cidade do prazer, da carne, dos games, e é lá que acontece a maior feira de eletrônicas diversões do mundo, que é a E3.
E esse ano foi a 23ª edição.
Exatamente,
2018.
Ou seja, já está bem crescidinha essa E3, pro meu gosto, né?
A gente é games.
A Eletrônica 3, em 2018, em sua 23ª edição, ela começou... Quer dizer, ela não começou. Teoricamente, ela começou no dia 12 de junho.
Sim,
que é hoje que a gente está gravando. Mas, como sempre acontece, existem as conferências das principais empresas pré-E3. E a primeira delas, já faz alguns anos, é a EA. Que saiu da E3. Antes ela ficava na E3, agora ela começou a fazer um evento próprio dela, que é a EA Play. Já há 4 anos que ela faz isso. Desde 2014,
que ela faz... Quando é a EA Play, normalmente?
A EA
dia
Play...
9?
Não, então, esse ano, em 2018, ela sempre acontece uns 3 dias antes de começar a E3. Também em Los Angeles, mas em uma outra parte de Los Angeles, não é onde acontece a E3. E esse ano, 2018, ela começou no dia 9 de junho, sempre no primeiro dia, ela faz sempre uma apresentação como se fosse uma conferência pré-E3 como uma das outras. E esse ano, eles mostraram as seguintes coisas. Primeiro, eles anunciaram o modo Battle Royale de Battlefield 5, que todo mundo pensava que eles iam anunciar, que eles não iriam anunciar, que não iria ter.
Era zoeira, mas não
era. E no final, eles foram lá pra E3 falar só que ia ter e que acabou. Eles não falaram quando vai sair, quer dizer, vai ser depois que lançar, mas não vai estar coisa no lançamento. Mas eles só foram... Eles só subiram lá pra poder falar isso, que Battle Royale e acabou.
Quando?
Não mostraram nada, não mostraram trailer, não mostraram nenhuma imagem.
Digamos que já dá pra imaginar, né?
Vai ser várias pessoas, aí elas se matam.
Isso.
Incrível.
Boa descrição.
Então.
Fun and original.
E depois veio o pessoal da EA Sports falando que FIFA 19 finalmente vai ter a Champions League pra quem gosta de futebol e gosta de um fifinha, que sou eu aqui nessa mesa.
Imagina,
isso é muito legal.
Imagina a conta desses advogados, como deve estar boa.
É, porque, e tá pra poder ter um pouco de contexto, até ano passado a Champions League, a marca Champions League era do PES e agora foi pro FIFA, que é bem, bem importante pro FIFA ter essa marca, que basicamente a Champions League é uma mini Copa do Mundo que acontece todos os anos. Então, os principais times da Europa, como os times da Europa são os mais ricos e que têm os principais jogadores, fica meio que uma mini Copa do Mundo todo ano.
Estou fazendo caretas de diferença e reprovação.
Depois disso, eles anunciaram o Origin Access Premier, que vai ser meio que um outro serviço mais amplo do Origin Access, que já existe, mas só que você vai poder também baixar todos os jogos que forem lançados da EA. Então, quando for lançar o próximo Battlefield, você já pode jogar de graça entre aspas, porque você vai ter
tá
que pagar uma anualidade,
né?
Mas você vai poder baixar e jogar
é
por
anual
tempo.
Ou é mensal?
Vão ter planos...
Anuais e mensais.
Mensais,
é tipo
mensais e anuais.
Game Pass.
Isso.
Né?
É meio que Game Pass, porque já existia. A única diferença que eu vi desse Origin Access Premier pro Origin Access que já existe é que agora vão vir os jogos de lançamento. Que o Origin Access ele só dava, tem um... Tem um catálogo deles de jogos antigos que você pode jogar e o Premier vai dar acesso aos lançamentos.
Então é tipo o Netflix que tem só HD e o outro que tem o Full HD.
Pode ser também, né? É isso. Show. Daí. E também uma outra que, como é Origin Access, quer dizer que é só pra PC. Porque existe o EA Access, que é do Xbox, que é a mesma coisa, mas só que com outro nome, que só tem no Xbox, por enquanto só no PC. Depois, eles anunciaram, meio que entre aspas, um novo jogo de Star Wars, que é o Star Wars Jedi Fallen Order, que está sendo feito pela Respawn, que é o estúdio que fez o Titanfall.
Sim.
E eles anunciaram pro final de 2019, mas eles só falaram isso e falaram o nome do jogo, que é Jedi Fallen Order.
Gostaria de dizer que esse foi o primeiro de uma longa sequência horrível nessa E3 de títulos anunciados e basicamente títulos, não jogos.
Sim.
Literalmente títulos anunciados.
Foi bem ruim, né? Foi o carinha sentado lá, e aí, como é que vai ser? Ah, vai ser show.
Esse tipo de anúncio é literalmente a mesma coisa que vários colegas meus de ex-BBB, não da minha edição em específico, mas de vários ex-BBB, que cola lá e mandam tipo, tô fazendo uns projetos aí. Tô com uns projetos aí.
É o famoso vamos marcar, né?
Vamos marcar. É isso que representa esses anúncios de títulos, sinceramente.
E depois eles continuaram anunciando um conteúdo novo de Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, que vai ser baseado no Clone Wars, que são nos jogos anteriores, e vai ter o General Grievous e o Obi-Wan, etc. Logo depois, eles revelaram os dois novos títulos do EA Originals, que é aquele selo, aquele programa da EA, que ele pega jogos menores. O primeiro que eles revelaram foi o Unravel 2, que tinha vazado poucas horas antes. Mas a novidade é que ele foi lançado no mesmo dia. Ele já estava disponível.
Anunciaram e já está disponível. Eu entrei na loja na hora, inclusive, para comprar. A loja estava fora do ar, porque não tinha acesso. Mas vou comprar, porque acho muito bonitinho.
E a novidade do Unravel 2 é que agora tem co-op.
Isso, você pode jogar com um amiguinho.
E junto com Unravel, eles anunciaram Sea of Solitude, que é um novo joguinho indie bem interessante, que vai sair no começo do ano que vem, 2019. Depois teve a sessão de jogos que, pra gente brasileiro, não se importa tanto, que é o NBA Live 2019 e o Madden 2019.
Pois é.
Que é só isso mesmo que tem pra poder falar sobre eles.
Uau.
Depois eles anunciaram um novo Command & Conquer, depois de muitos anos. Command & Conquer Rivals, que é um jogo mobile. Pra celular mobile. Tipo, foi muito estranho eles apresentando lá na hora, mas tipo, quando você para olhar o jogo, ele até
é
que é interessante. Mas eu achei, pelo menos, um pouco interessante.
Porque é um Command & Conquer, ele parece ser legal mesmo, mas é feinho, tadinho.
E aí, eles terminaram a conferência com uns belos 15, 20 minutos de Anthem, que era o principal título que todo mundo tava querendo, que é o meio...
O Destiny da Bioware.
Que é o Destiny da Bioware,
basicamente.
É o Homem de Ferro, isso daí é golpe. Né?
Com certeza.
Pois é, cara, falando nisso, puxando uns assuntos interessantes aí dessa apresentação, esse Anthem aí, cara, esse Anthem aí, pra mim, é sério mesmo, eu acho que isso é tipo, eles, eu não sei, não tá com cara de ser muito bom. Que assim, eu até gosto da ideia de um Destiny em terceira pessoa, ainda mais que, tipo, eles parecem que tá tão gostoso de jogar esse Anthem como era o multiplayer do Mass Effect 3, por exemplo, que é uma gema desconhecida, que era um ótimo multiplayer e era gostoso de jogar, etc. E ele parece estar meio parecido com isso, assim, tipo, lembra aquelas boas lutas do Mass Effect, sabe? E isso é um bom sinal, mas todo o resto indica que, tipo, eles vão minerar isso daí que nem... Cara,
Bitcoin.
From the same company that brought you loot boxes, tá ligado? É isso,
só
sabe?
Só o que eu achei estranho.
É um serviço muito merda.
Eu, como um jogador ávido de Destiny...
Todo dia o Bruno e Isidro falando de Destiny no podcast. Quanto tempo eu não usava essa vinheta?
Que eu tava vendo... A única coisa que me deixou realmente preocupado com o Anthem é que eu acho que eles mostraram muito pouco, sendo que o jogo vai sair no dia 22 de fevereiro de 2019. E eu acho que para um jogo que vai sair daqui a pouco mais de 6 meses, eles mostraram muito pouco. Ou seja, quer dizer que não pode ser que eles tenham que
vai
correr.
Ser
não, pode ser que eles tenham que correr com muitas coisas.
Pois é.
E no lançamento não ser essas coisas assim.
Eu vou lembrar aqui os meus estimados colegas que a última vez que aconteceu isso que nós tivemos foi Destiny. Uh-uh. Então, mais um sinal.
Mas é interessante também que perceber pelo pouco que eles mostraram, também dá pra perceber que ele é meio oposto que Destiny, porque ele é muito mais vertical, porque você pode ir pro fundo e você pode voar.
Muito mais exploratório.
Sendo que Destiny você só flutua lá, lá no seu pardal e tal, e tipo, você não voa, você não vai pra debaixo d'água e pode ser interessante. Mas eu tenho medo que aconteça o contrário de Destiny, porque Destiny é muito bom de você atirar. O feel de você atirar é muito bom, mas ele tem uma péssima história. Eu tô com medo de que o Anthem seja uma boa história, mas seja péssimo de atirar, entendeu?
Eu acho que tem muito potencial, mas como todas as coisas que têm potencial, elas podem dar muito errado. Eu acho que o combate deve ser uma coisa muito divertida nesse jogo, por causa dessa questão da verticalidade e da questão da movimentação, porque ele parece muito mais rápido, bem mais frenético, então eu acho que não sei, eu penso numa coisa meio... Talvez eu esteja exagerando, mas sei lá, uma coisa meio Gravity Rush, assim, de tipo, é tão rápido e tão... Você vai mudar a tua perspectiva de visão com tanta rapidez que talvez você fique meio desorientado, igual eu fico jogando Gravity Rush, por exemplo. Mas... E eu acho que isso pode ser bem divertido. Então eu acho que... De história eu acho que ninguém sabe muita coisa, né? Eles não falaram quase nada.
Eles falaram que, tipo, eles deram... O setting, que é um mundo em que os deuses foram embora, mas só que deixaram ferramentas de criação naquele mundo.
Massive tools.
Que é os Anten of Creations, que são essas... Certo. E tem uma outra raça, que se não me engano é Dominion, que chama, que eles estão nesse embate contra...
Pra pegar essa coisa.
A humanidade ficou uma coisa assim meio
bom.
Tipo...
É famoso bom.
Daí, né? Não sabemos como que pode desenvolver. Mas eu acho que talvez o maior atrativo seja o combate. E acho que a questão... O que eles têm que ir atrás de tornar esse combate é que ele seja... Que ele não te desoriente muito nessas coisas verticais. Que você não se perca muito nele. Então ele precisa ser... Acho que ter um bom sistema de câmera. Eu acho que é isso que eles vão precisar bastante.
Também
e depois?
A EA também falou desse Sea of Solitude. E até queria verificar com vocês. Esse jogo já tinha sido anunciado?
Já, ano passado.
Já, né?
Já. Uhum.
Ah, tá. Porque, tipo, eu lembro que quando tinha sido anunciado, ele era um jogo bonitinho, meio indie e tal, mas ele não parecia ser tão interessante. Tipo, essa foi a primeira vez que eles mostraram meio que o lado, acho que, da história. Que mostra o lado da própria personagem, esses monstros.
Ano passado meio que parecia que eles só tinham, tipo, a ideia. Só tinham o pitch, assim. Tinha um trailerzinho, mas você não sabia muita coisa. E você não,
e não tava... não tava atrelado a EA ainda, né?
Tava. Eles apresentaram no Originals. Apresentaram Sea of Solitude e o...
Foi?
Eu acho que foi.
Eu
foi
não lembro disso. E quando eles apresentaram, teve o mesmo esquema de chamar a desenvolvedora pra falar no palco. Porque eu acho que foi muito isso que me pegou. Tipo, ela no palco falando... Obviamente nervosa, emocionada, de uma história que é profunda sobre a humanidade. E eu, tipo, meu Deus do céu, é pra isso que eu jogo de alguém.
Não, ano passado não teve ela. Foi só apresentar o trailer, falaram mais ou menos a ideia e passou.
Entendi, sim.
Eu fiquei com essa suspeita. Tipo, o pitch realmente é muito bom. Por isso que eu acho que me marcou isso. Tipo, só a ideia de você ter, mano... Essa sociedade aí que se afundou na água, você ficar com os barquinhos meio que um... infinito arquipélago, sabe, assim, pô, é uma ideia muito legal, cara.
E tem todo o lance que eu acho que pega um pouco do que aconteceu com Hellblade, de você pegar esses sentimentos humanos e você incorporar eles, deixar eles mais expostos, sim, assim.
E é importante esse tipo de sentimentos e emoções serem mais protagonistas desses jogos, porque, sinceramente, tipo... Eu acho que a gente já está na decadência do... o cenário pós-apocalíptico como personagem, sabe?
Uhum.
Isso deu uma morrida. Tipo, esse último Fallout 76 dá uma enterrada, eu acho que nisso, sabe? O encantamento do desconhecido, desse mundo pós-apocalíptico e etc. Eu acho que morreu, saca? Morreu realmente um pouco, assim. Tipo, cansou. Não é mais tão... A gente já sabe que é um parquinho de diversões. tá ligado? Tipo, o drama do desespero do pós-apocalipse, isso foi uma coisa que ficou bem claro, eu acho, nessa E3 pra mim. Tipo, o drama inerente do pós-apocalipse, assim, morreu um pouco pros videogames.
E nesse Sea of Solitude, até como o nome do jogo já fala, tem muito a ver com solidão, que nesse mundo que é meio...
Ó, spoiler.
É meio fantástico. Quando as pessoas são muito solitárias, elas viram monstros. E aí o lance todo do jogo é que você tem essa personagem principal, que ela virou um monstro, porque ela é uma pessoa muito, muito solitária. E todo o lance do jogo é você tentar transformar ela de novo em humana. E eu acho que até na fala da desenvolvedora, esse é um estúdio alemão que tá fazendo, chamado Jomei, nome do estúdio. E essa desenvolvedora alemã tava falando que tem muito disso de você... balancear esses sentimentos que você tem dentro de si, de sentimentos ruins e bons. Não necessariamente de você eliminar todos os elementos ruins, os sentimentos ruins que você tem, porque isso faz parte de você, você precisa ter sentimentos ruins, essas falhas, mas só que deixar eles em equilíbrio para você não se tornar um monstro, que no caso desse jogo... é um monstro realmente literal, de forma literal, física, né?
Uhum.
E eu consigo me conectar mais com esse tema de solidão do que com os outros. Então, pra mim, meio que bateu um pouco mais, assim. Tipo, legal, interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui.
Eu vou dar um abraço no Isidro depois do podcast. A gente é games.
Vamos falar do Xbox. Xbox, a apresentação do Xbox rolou... no dia seguinte, domingo, dia 10 de junho, e foi muito longa, foi inclusive uma das melhores do ano, uma das melhores da Xbox em muitos anos.
Últimos
anos. Pois é, muita coisa, vários jogos, várias loucuras.
Como era? Mataram a cobra e mostraram os games. E aí, Xbox, o que rolou, Xbox?
Cara, rolou muita coisa. Xbox,
World Premiere.
Eles começaram mostrando Halo Infinite, mas só mostraram os efeitos de uma engine nova que eles vão usar pro Halo.
Pera, mas mostrou alguma coisa do jogo?
Não.
A gente não sabe se aquilo é realmente um jogo.
Foi só o título?
Não.
Foi um pouquinho mais que
tipo, eles mostraram um videozinho.
Eles mostraram um vídeo, mas só que aquilo é muito mais uma tech demo da próxima engine que vai ser feito Halo.
Porque tech demo é melhor do que só o título.
Sim.
Continuamos.
Depois eles mostraram, aguardado que eles tinham mostrado no passado, a sequência de Ori and the Blood Forest, que é Ori and the Will of Wisps, que tá bem legal, tá bem interessante.
Fofinho.
Depois eles mostraram o primeiro World Premiere. Apesar de que Halo também é meu World Premiere, né? Que foi o Sekiro Shadows Die Twice. Que é o novo jogo da From Software com a Activision.
E parece ser legal.
O mais novo fã da From Software, que acabou de zerar Bloodborne. E a pessoa que nunca tinha encostado num jogo da From na vida.
É bom, né, cara?
Sim.
É bonito.
Incrível.
É bonito.
E o que estão falando é que esse jogo, o Sekiro, ele tá sendo dirigido pelo Miyazaki, que foi o criador do Dark Souls e do Demon Souls. Então, você dá pra ver muito a assinatura dele lá nesse trailer que eles mostraram, que é sobre samurais e Japão feudal e tudo mais. Depois, o nosso querido Todd Howard, o criador do... O diretor da Bethesda Game Studios entrou no palco pra poder mostrar um trailer super rápido de Fallout 76.
E fazer um stand-up.
Não, mas isso foi na Bethesda.
Não, calma.
É verdade.
Isso foi na Microsoft, porque eles iam mostrar mais depois na conferência da Bethesda, aconteceu depois. Depois eles mostraram um joguinho que tá dentro do universo de Life is Strange chamado The Awesome Adventures of Captain Spirit. Que é um jogo standalone, que ele vai estar disponível de graça no dia 26 de junho.
Um prequelzinho.
Todo ele. Ele, não vai ter episódios.
Não tem exatamente a ver com Life is Strange, eles falaram. Tipo, se passa no mesmo universo e... Uau, que incrível.
Mas vai ter a ver com o 2.
Vai ter a ver com o 2.
Qual a história que você contou no 2? Mistérios. Muito bem.
Depois eles mostraram Crackdown 3, que foi adiado para o ano que vem, mas aí a gente viu que o Terry Crews, que é o personagem principal, ele vai ser realmente o personagem principal do jogo, pelo menos
ouviram, né,
acredite-se, né? E tá com uma cara bem Saints Row, o jogo. Logo depois eles mostraram um pequeno trailer de Nier Automata, que é a versão de Xbox One, que vai ser lançada no dia 26 de junho também. Então eles mostraram um trailer rapidinho, só pra poder mostrar que vai chegar o jogo. Depois eles mostraram um trailer de Metro Exodus, e eles anunciaram a data do Metro Exodus, que vai ser lançado no dia 22 de fevereiro de 2019, junto com vários outros jogos nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, 22 de fevereiro. Depois eles falaram pela primeira vez no Xbox, Kingdom Hearts 3 vai ser lançado, assim como aconteceu alguns anos antes com Final Fantasy. A série Kingdom Hearts também vai chegar no Xbox One, e eles mostraram um trailerzinho rapidinho. Depois eles mostraram os dois novos conteúdos que vão vir para Sea of Thieves, os dois novos DLCs. O primeiro deles é o Curse of Sail, que vai sair em julho, e o outro é o Forsaken Shores, que vai sair em setembro. Logo depois eles mostraram um trailer de história super curto, de 30 segundos, de Battlefield 5, e foi só isso mesmo, ninguém falou mais nada, só mostraram um trailer de história e acabou. E aí eles mostraram Forza Horizon 4, que tinha sido vazado como Forza Horizon 5, que eles tinham errado. Você ficou sabendo
disso? Não, sabendo
porque
disso, não.
Porque assim, os principais vazamentos aconteceram por causa da Walmart do Canadá. Sim. Que eles lançaram uma porrada de títulos. Até o Rage 2 foi vazado lá. E dos vários jogos que estavam lá na lista da loja, tinha um tal de Forza Horizon. Mas era Forza Horizon 5.
Caralho.
Porque eles não sabiam que não existia um Forza Horizon 4 ainda.
Pior que eu acho que eu virei e falei, ah, esse daí é o 3. Aí foi o 4. Bom, acabei de descobrir que tem o 3 também.
Que foi o último que saiu no Xbox One, pois, né? Então, esse é o novo Forza Horizon 4, que vai se passar na Inglaterra toda, e vai ter um negócio de
clima,
estações do ano que mudam, e ele vai ser lançado no dia 2 de outubro, que vai ser basicamente o único exclusivo da Microsoft pra esse ano.
É,
vai ser o Forza Horizon 4.
Verdade.
E depois...
O Motorsport 7 não sai esse ano também?
Saiu ano passado.
Ah.
Porque eles querem... Eles
parabéns!
Estão...
Você ganhou um anúncio... Compre dois anúncios... Compre o um anúncio leve 2.
Eles estão fazendo. Um ano é...
Xbox tá em promoção.
Um ano é Forza normal e o outro é Horizon. E aí, ano passado saiu Forza 7.
Nossa.
E aí esse ano vai ser o Forza Horizon 4.
Tá.
E aí depois veio que deve ser a grande surpresa da... Acho que da conferência. Uma das grandes surpresas da conferência. Que foi o Phil Spencer subiu no palco, o chefe da divisão de Xbox, falando que eles compraram uma porrada de estúdio.
Foda-se, estão cheios da grana.
Tá cheio da
grana. Eles fizeram um estúdio
tá
novo
certo.
Também.
É, eles
fizeram um.
Primeiro eles fizeram um chamado
de... Chegou, ó, tem esse estúdio aqui, $500. Esse outro estúdio aqui também, $600. E assim foi.
Esse aqui foi presente.
Primeiro,
que eu roubei da minha avó.
Primeiro, eles falaram de um estúdio novo chamado The Initiative, que vai ser um estúdio da Santa Mônica. E pra quem não tá ligado... É...
Não tinha pego essa parte que era da Santa Mônica.
Não, é um...
Em Santa Mônica.
Não é da Santa Mônica.
A região de Los Angeles chamada Santa
Entendi,
Mônica.
Okay.
O que pra quem não tá muito ligado...
Curiosamente, eles dividem o mesmo endereço e CNPJ, mas não saber.
O que pra quem não manja tanto dessa parte de indústria, quer dizer que vai ser um estúdio caro pra caralho.
É.
Porque você tem um estúdio em Los Angeles e São Francisco, as duas cidades mais caras pra você ter um estúdio de videogame.
Pois
e
é.
Vai ser lá em Los Angeles, vai ser esse estúdio. Depois eles falaram que eles adquiriram a Undead Labs, que foi o estúdio que fez o State of Decay 2. Depois eles falaram que eles adquiriram a Playground, que é o estúdio que faz o Forza Horizon, que todo mundo já tava... Ego, mas esse estúdio já não era da Microsoft? Não era. Eles adquiriram agora. E eles anunciaram
que
eles
aí,
compraram...
Né? É o PJ virando CLT, isso.
E aí, pois é isso mesmo. E aí, depois eles anunciaram a compra do estúdio Compulsion, que é o estúdio que tá fazendo We Happy Few, que todo mundo tinha esquecido.
É.
Depois ele apareceu e todo mundo lembrou... Ó, esse jogo da, já, tipo, já não saiu? Não, não saiu.
Saído e ninguém simplesmente ligava.
O estúdio que está sendo feito esse jogo foi comprado e, ironicamente, esse jogo vai ser lançado para PS4 também. Quer dizer que um estúdio que é da Microsoft está fazendo um jogo que vai ser lançado para PS4 agora.
É um bom negócio.
E a grande surpresa desses estúdios é que eles compraram a Ninja Theory, que foi a empresa que fez o Hellblade, antes fez o DMC, antes fez o Heaven's Sword e vários outros títulos. O Enslaved, que é um...
Que é um ótimo jogo, verdade, o Enslaved. E foi muito legal porque a Ninja Theory, logo que depois que anunciaram a venda deles, eles publicaram um vídeo explicando todo o processo, né?
Sim,
de
por que eles estavam fazendo
isso.
Sim.
E eu achei muito bacana isso. De, tipo, eles realmente... Espero que tudo dê certo, porque é um projeto bonito e ambicioso.
Assim. O que eles falaram é que eles chegaram pra Microsoft e falaram, olha, a gente quer continuar fazendo esses jogos por nós mesmos, sem se preocupar se a gente vai fechar, se o...
A gente vai ter comida.
Se o jogo não der certo, a gente não tem que ficar com essa preocupação mais, a gente quer fazer esse tipo de jogo que não é AAA, que seja uma coisa própria, nossa, mais experimental e tal. Eles falaram, beleza. Eles falaram, ok,
vai.
Então compre-me.
Vai.
Aí compraram e é isso. Mas, e aí, logo depois, por falar nisso, eles falaram que a data de lançamento do We Happy Few, que todo mundo pensava que já tinha sido lançado, mas estava no Xbox Game Preview há 2 anos, e finalmente vai ser lançado no dia 10 de agosto, eles anunciaram isso. Depois eles falaram que vai ter um novo mapa e um novo modo no PUBG, que vai ser lá pro final do ano, mais ou menos, que vai sair um novo mapa de gelo, alguma coisa parecida, e um novo mapa, e um novo modo que eu não entendi direito, mas eles anunciaram. Depois eles revelaram que o Tales of Vesperia, um jogo que só tinha sido lançado no Japão, uma versão, e aqui no Ocidente ele foi lançado meio capado e só para Xbox 360, que é um jogo muito amado por quem gosta de... A Morte de um Meme também. Que gosta muito... As pessoas que gostam de um RPG do Japão...
Japonês.
Adoram esse jogo, e ele finalmente vai ser totalmente localizado para inglês, todo completo, com todo o conteúdo. Depois eles anunciaram, na verdade, o The Division... Não, eles mostraram, porque tinha sido anunciado já. O The Division 2, que vai ser lançado no dia 15 de março de 2019... Depois eles falaram que novos jogos estavam chegando no Xbox Game Pass, que são eles o primeiro The Division, o Fallout 4, o que eu fiquei muito puto porque eu tinha comprado na semana anterior o Fallout 4.
Ave Maria.
E o The Elder Scrolls Online. E eles falaram que esses jogos já estão disponíveis no Xbox Game Pass. Depois eles mostraram vários trailers de vários títulos indies da ID Xbox. Muito rapidamente. Depois eles mostraram um trailer bem... um pouco mais extenso de Shadow of Tomb Raider. E eles falaram que vai ser lançado no dia 14 de setembro de 2018. Agora o jogo.
Gente, só eu achei que esse jogo tá muito feio.
Qual?
Eu não acho que tá feio, não.
Nossa, eu olhei pra ele, assim, em comparação às outras coisas que a gente viu. Eu achei ele tão...
O Shadow of the Tomb Raider?
É.
Jura?
Juro. Eu não sei.
Talvez.
Talvez
acho que é porque
sem óculos,
tava suja.
Mas eu achei que tava muito estranho. Assim, nossa, isso tá... Isso tá tão esquisitinho, né? O que aconteceu? Assim, não entendi também. Não entendi mesmo.
E depois o jogo vai aparecer depois em outra conferência, o Tomb Raider.
Uhum.
Depois eles mostraram um jogo de skate que todo mundo pensou que fosse Skate 4, mas
eu
não era.
Pronto.
Skate!
É um jogo chamado pronto. Sessions, que até é um jogo exclusivo de Xbox pra console, porque ele vai sair pra Xbox e PC. Não vai ser agora, vai demorar pra esse jogo sair.
Real
tirou
talk.
A roupa, então não vai ser mesmo, que bug fosse.
Vai ter só com trilhas do Charlie Brown.
Depois eles anunciaram Black Desert Online, que vai chegar no Xbox também.
Importante.
E depois veio um dos maiores anúncios e uma das maiores surpresas, que eles falaram de Devil May Cry 5. Finalmente falaram que vai chegar. Depois eles revelaram que vai chegar um DLC pra Cuphead em 2019, que vai ter uma nova personagem.
Adorei isso.
A Miss Callis.
Callis, é.
Callis, Miss Callis. E depois eles mostraram um jogo que é meio Zelda, chamado Tunic, mas só que você é uma raposinha.
É o
basicamente
fofo,
o Zelda Voxel, né?
É
o Zelda Voxel.
Meio isométrico e tal.
Eu fiquei apaixonadíssima.
É o Zelda made in Unity.
E isso, tipo, quando a gente fala Zelda, a gente não fala Zelda Breath of the Wild. A gente fala, tipo,
Zelda
clássico.
Zelda Adventure clássico.
Do Super Nintendo e tal. E esse jogo vai ser exclusivo para Xbox no console, Depois eles mostraram um jogo da Bandai Namco, que é o Jump Force, que é aquele jogo todo zoado que tem vários personagens de anime que ficam brigando entre si.
Outro.
Então ficou.
Gente.
Ficou Naruto versus o Goku.
Eu vi a galera
empolvorosa
pra esse jogo. Falei, gente, esse jogo já existe, vocês não gostam.
Esse jogo já existe.
Chama
J-Stars
Victory.
Vezes,
pois é. Ninguém gosta.
É
exatamente.
Mas
cara,
é porque esse jogo aí parece que teve alguma coisa. Assim, pelo que eu vi de pessoal comentando, tem alguma coisa a ver com os 50 anos da Jump,
sim.
Que pra quem acompanha animes, mangás e tal, é uma das principais revistas de publicação de shounens, esses shounens principalmente tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece e tal. Eu queria ter visto Boku no Hero Academia nesse rolê, mas...
Deve ter, com certeza.
Então,
calma,
tipo,
você tem Death Note, cara.
É porque o Boku no Hero Academia vai ser lançado um jogo de luta de
Boku separado.
No Hero Academia também. Então, não sei, mas enfim.
Entendi. Vai ter, deve ter Hunter vs Hunter, deve ter Yu Hakusho, deve ter Kuroko no Basket, deve ter todos esses animes aí.
Kuroko no Basket seria legal.
Cara, é isso aí, né, cara? É mais um desses jogos cuja lista de... artistas envolvidos nos créditos é tão grande quanto a de advogados, né?
E depois eles mostraram o primeiro trailer de Dying Light 2, cara, que eu fiquei bem surpreso, principalmente surpreso porque o Chris Avellone entrou no palco falando que ele tá trabalhando no jogo, e pra quem não sabe, o Chris Avellone é um designer de narrativa que é muito famoso, que ele tava envolvido nos primeiros Fallouts, ele tá envolvido no Fallout New Vegas também, e ele é muito conhecido por ele saber contar histórias em RPG, e aí ele tá trabalhando com o pessoal da Techland pra poder fazer esse Dying Light 2, que parece bem interessante.
Cara,
até
cara, eu vi o trailer, eu vi ele no palco, eu fui lá e apertei o botão do hype. Foi só isso.
Opa! Dá licença aqui. Mas foi, cara, porque eu amo Dying Light, é um jogo que eu acho que eu já terminei, sei lá, acho que já terminou umas 2-3 vezes assim, só de brinks, porque é muito da hora. Tipo, é gostoso de bater nos bichos, é da hora de fugir, é da hora de fazer os parkour, é um jogo bom, mano.
E o que ele mostrou foi que, pelo menos a parte que ele mostrou, tem muito pouco zumbi, é muito mais
parkour.
A interação com os outros sobreviventes e outras comunidades, é você ver com o humano e não com o zumbi. À noite,
legal.
Você vai ter zumbi, como tem no Dying Light. Mas quando é de dia, você vai ter que ver esse negócio de conflitos humanos.
Sua relação com as comunidades altera o mundo.
O mundo, literalmente, fisicamente.
É.
Muito legal isso.
E depois eles revelaram que vai ter um jogo do Battletoads pra Xbox.
Esse foi o famoso título.
Esse daí foi. Eles só mostraram uma logozinha.
Battletoads, pronto. É. Não tinha nenhum som, não tinha nada. É filhos da puta.
Depois eles revelaram que Just Cause 4 vai sair no dia 4 de dezembro.
É verdade.
E que vai ter muito, muito, como é que fala? Tufão.
Tufão
e furacão.
É, climáticos.
E é isso.
Fenômenos climáticos.
E aí veio a trinca de jogos de Gears of War. O
cara,
primeiro é o Gears Pop, que é um jogo mobile, bizarríssimo, baseado em Funko Pop, aqueles brinquedos que são muito genéricos e todo mundo parecido.
Não vamos julgar, tá? Porque, afinal, existe Lego aí, e Lego vende pra um caralho.
Eu curto
Funko. Alguns são divertidos.
Só que Lego é diferente de Funko Pop.
Não, eu entendo, por isso que eu tô falando. Mas... vamos deixar aí as oportunidades abertas, as portas abertas.
Não, as portas sempre estão abertas.
Tem muita, eu gosto de Funko, mas eu não sou, assim, fanático. Eu tive minha fase fanático pro Funko, que eu comprava, sei lá, uns 10 por semana.
Jesus Cristo.
Como assim? De onde você tirava esse dinheiro?
Eu parei de... não sei também.
Quanto é o Funko Pop aqui no Brasil? Quanto é o Funko Pop aqui no Brasil?
Depende.
Uns 200 reais?
Não, é que vocês compram nessas lojas oficiais. Eu compro no Mercado Negro dos Funko Pops. Vocês não manjam. Mas depende do modelo. Tem os mais caros, tem os mais baratos.
Pop dealer.
Mas assim, pelo menos 50 reais.
Ah, não.
Pelo mais, o modelo mais antigo e mais comum. Mas assim, o padrão, os 80, 90.
O segundo jogo de Gears dessa trinca é Gears Tactics.
Esse é o meu, é o que eu tô mais empolgado dos três. Eu tô falando sério.
Não, isso sim.
Sério?
Sim. Sim.
Sério? Eu olhei e falei, olha,
eu só tô
só que
okay.
É Gears.
É porque ele...
por isso, exatamente por isso. Vai ser uma oportunidade legal de ver uns negócios divertidos.
Então, que vai ser basicamente...
e mobile ainda, suave.
Não, 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 não. Calma, não. Calma, calma.
O RTS não é.
Ah, esse não é mobile?
Não, calma, calma. O ué. Funko Pop...
acabou o entusiasmo do Funko.
O Funko Pop, o do Gears, é que é mobile. O Gears Tactics, aquele
é
que parece... XCOM e tal, sei. Ele vai ser só pra PC.
O quê?
Só pra PC. Ah,
acabou a empolgação.
Ele não vai sair pra Xbox.
Despressionando o botão de hype.
Ele só vai sair só pra PC, ele vai ser muito XCOM.
Entendi.
Ele vai ser sair só pra PC.
Ah, legal também.
E pra poder finalizar com chave de ouro essa trinca de Gears, eles finalmente anunciaram o Gears of War 5, que era, sim, óbvio que eles iam lançar, porque o Gears of War 4 termina num... É no cliffhanger absurdo, então é claro que ia ter um próximo jogo.
Ah,
e a coisa mais legal, eles mostraram um trailer até que bem longo, mostrando até a parte de gameplay, e a parte mais legal é que você vai jogar como a protagonista feminina, sim, e um personagem negro.
É.
Isso eu achei do caralho.
Uhum.
E é isso. E o Gears, o Gears, o Gears 5
que isso
vai...
Isso já acontecia em outro Gears, se não me engano.
Não.
Não?
Você sempre foi com o Marcos Phoenix.
E naquele Judgment.
Aquele Judgment é aquele Cole, que é um cara branco.
É só, era só o Cole?
Era só o Cole, se eu não me engano.
É?
Não, Cole não. O
que tem, era o Cole, que é o negro, de
não,
fato.
É o Brad. É o Brad, que tem aquela barra bicha, assim.
Isso.
Assim,
nomes genéricos de gente branca.
Brad.
Brad.
É. Josh.
John.
James.
O Gears of War 5 vai sair em 2019. Eles não colocaram data, eles só falaram um ano, 2019.
Uhum.
E pra poder finalizar mesmo de vez, assim, a conferência, eles finalmente mostraram que todo mundo, pelo menos uma parte, estava esperando um trailer de Cyberpunk 2077, que é o novo jogo da
CD Projekt,
os criadores
de The Witcher.
The Witcher, e que tem a trilha sonora do Rammstein.
Exatamente, por isso que eu estava cantando. É, então, falando em Cyberpunk 2077, a crítica que as pessoas estavam fazendo era que parecia a vibe e o tom... Era bem GTA futurista, retrofuturista, né, basicamente. Até não. Mesmo o William Gibson, que é o escritor do Neuromancer, reclamou disso no Twitter. E falou que, poxa, esperava alguma coisa, etc. E eu acho que as pessoas não sacaram exatamente qual é a crítica dele. É, sobre o jogo em si, sobre assim, o trailer em si, o que foi mostrado, eu achei...
Não, pera aí, você vai explicar o que as pessoas não sacaram?
Sim.
Ah, tá, tá bom. É porque calma. Você foi pro outro assunto, você que
não
é bom.
É, não, é que eu preciso fazer mistérios, narrativas. Basicamente, o que acontece é que o trailer é muito bonito. E eu acho que é um exercício muito legal de primeiros trailers. É muito difícil você fazer um primeiro trailer, o primeiro teaser, porque você precisa encapsular de alguma forma todos os temas que você vai abordar, e é difícil mesmo, é realmente muito complicado. Porém, eles fizeram isso de uma maneira muito estética, muito, muito visual, e isso que eu gostei, assim, ele realmente é um desses trailers que você precisa pegar e ir aos poucos e tipo, beleza, deixa eu ver... Agora só essa cena especificamente, o que tem aqui, o que ele tá mostrando. E isso já revela muitas, muitas pequenas coisas, eu achei pelo menos. Tudo bem que é muito caçar coisas escondidas, isso não é muito legal, mas tipo, o que foi mostrado ali realmente tem tipo, elementos que eu acho que vão aparecer como gameplay e tudo mais. Seja no tom de tipo, realmente é um negócio meio Blade Runner, meio The Witcher, que você tem que ir caçando, você é um freelancer, detetive freelancer, você precisa ficar caçando coisas pra fazer, etc. Isso foi muito legal. E esse ambiente da cidade viva, e você ficar muito na cidade, tipo, você tipo, substituir aquele... Você pegando o seu cavalo no The Witcher e andando um tempão por, tipo, mano, você entrando numas vielas e descobrindo
de
umas
skate.
Coisas, sabe? De skate e patins.
De skate, e de
olha,
patins.
Eu só vi patinete. Aquele... Eu só vi aquele carro lá todo...
E aquele Ferrarizona,
né?
É bem louco.
O que eu não gostei nesse trailer e o que não me deixou empolgado com esse jogo é que ele não mostra gameplay.
Sim.
Foi só isso.
O que eu achava, na verdade, é que o gameplay fosse aparecer em outra conferência, entendeu? De alguma outra coisa.
Porque,
talvez.
Beleza,
seja
ele...
Seja um PC game, seja do PlayStation, às vezes, sabe?
Porque ele mostra o tom do jogo.
É.
Aquilo que vai ser o jogo. Agora,
isso.
Como que aquilo vai conversar em mecânicas é que eu tô preocupado.
Sim.
E é isso que eu quero ver.
Então, eu entendo essa preocupação. Eu não fico tão... Eu achei que eles colocaram... Eles mostraram obviamente não é a mecânica no jogo, não é o jogo em si rodando, mas como eu falei, eu acho que eles inseriram essas ideias que eles têm de mecânicas, de coisas que vão acontecer nesses, nessas hints e pequenas coisinhas, que esses easter eggs que eles deixaram ao longo do trailer. O que me incomodou foi uma questão que está no próprio nome do jogo, e que é da onde vem essa escola e da onde que vem a reclamação do William Gibson e tudo mais, que faltou a parte punk desse jogo. Tipo, tem a parte cyber, com certeza. Uhum. Cyber tá ali, velho. Mas o punk realmente tá faltando. E o que, mas, que eu quero dizer com o punk?
Porque se for o estilo punk, tem uma porrada
não,
lá.
Não é o estilo
roupa
punk.
Roupa punk é que, show.
Não é roupa.
Que
roupa,
incrível.
Roupa
é
roupinha,
roupa,
velho. Roupinha é roupinha.
É que o punk, nesse sentido, é você, tipo, exagerar uma coisa, assim, aos seus últimos consequências, os últimos limites, assim.
E, principalmente, é uma questão anticapitalista. É uma crítica ao capitalismo. O cyberpunk surgiu especificamente como uma crítica ao ultracapitalismo, aos últimos estágios do capitalismo, que é, curiosamente, o que a gente está vivendo hoje. A gente, bizarramente, está vivendo uma época que o cyberpunk previa e que falava que ia acontecer, que é as grandes corporações são donas de estabelecimentos e pessoas e são têm relações bizarras com o governo e etc, etc.
É bizarro que você falando mesmo e lembrando, tipo, toda obra que é cyberpunk é um mínimo de Estado, você não tem um governo, são as empresas que tomam conta das coisas.
Exato, uhum. E é uma crítica a isso, que tipo, infelizmente é a realidade que a gente vive hoje. Tipo, o Google hoje é muito mais poderoso do que a maioria dos países do mundo.
Graças a Deus.
Tá ligado? Então, mas é que cada um tem a sua visão das coisas, mas tipo, a brisa é que cyberpunk é um gênero literário específico anticapitalista, tipo, crítico ao capitalismo. E isso não foi mostrado. E realmente é problemático a mídia mais capitalista que existe, que é videogames, incorporar essa narrativa e tentar fazer uma representação dessa narrativa, tá ligado? Tipo, eu entendo essa crítica muito claramente, eu entendo a preocupação do William Gibson e, tipo, não sei, dos criadores do board game no qual o Cyberpunk 77 foi inspirado e tal. Mas isso precisa estar aparente. É uma questão muito importante de, tipo, como a tecnologia dominou as pessoas e como as empresas dominaram, tipo, a liberdade das pessoas, entendeu?
Isso, uhum. isso nem dá pra pagar. Talvez isso tenha depois no jogo. Mas como esse trailer serviu pra poder dar o tom do jogo, então, e se eles não mostram essa característica nesse primeiro trailer que mostra o tom, talvez ele não esteja no jogo quando for lançado.
Isso é um problema, sim. Isso é preocupante, real.
Entendi. E eu só tenho uma única curiosidade sobre esse trailer. Se você rever, ele se passa numa cidade chamada Night City, mas todas as cenas são de dia.
É verdade. Então.
Incrível.
No fim das contas, eu acho que essas são preocupações que eu espero que nós estejamos tendo, assim, por besteira, porque eu acho que eles vão fazer a coisa certa, digamos assim, por ser CD Projekt. Mas eu
tem uma confiança.
Então, a gente põe uma confiança. Então, eu acho que é só uma coisa que eles não botaram lá, seja lá qual foi o motivo que eles não colocaram, mas que eu espero que tenha. O que eu fico muito curioso é, porque a gente sabe que você vai poder criar seu personagem nesse jogo. Você não vai controlar um protagonista. E vão ter várias classes, tipo, muitas classes, tudo baseado lá no jogo. No RPG mesmo que existe, de Cyberpunk. E eu me pergunto como que isso vai ser aplicado, sabe? Uhum. Tipo, como que a classe que você escolher vai definir alguma coisa, vai mudar alguma coisa na progressão da história? Porque, você vai estar naquela cidade fazendo várias coisas, mas o tipo de coisa que você vai fazer vai depender da tua classe, sabe? Uhum. Do que você faz.
Sim.
Como que isso vai mudar, se isso vai influenciar na história, sabe?
E uma info que eles deram depois, é que o jogo vai ser em primeira pessoa. Vai ser diferente do The Witcher, que é em terceira.
Eu não sabia.
Vai ser em primeira.
Será que ele vai ter, tipo, meio GTA, que você pode fazer os dois, assim?
Que esquisitinho.
Nossa!
Pelo menos tá na sinopse, e o pessoal da Game Informer que falou com eles, porque, se eu não me engano, o Cyberpunk é capa da Game Informer, do próximo mês.
Agora.
E aí, um dos editores da Game Informer falou que vai ser a primeira pessoa.
Vixe, Maria!
Eita!
Olha só!
Engraçado,
que
né?
Que coisa!
No mínimo curioso. A gente é games.
Próxima apresentação foi da Bethesda, que aconteceu no mesmo dia, no dia 10, no domingo, só que mais à noitinha. E esse da Bethesda, a galera tava muito ansiosa, porque finalmente as pessoas poderiam pôr os olhos em mais imagens de Fallout 76. Quer dizer, nas primeiras imagens de Fallout 76, porque até então tudo que tinha sido mostrado era uma grande trapaça, né? Era apenas trailers e coisas bonitas, não era o jogo em si, a gente sabia pouquíssimos detalhes, mas no fundo, a apresentação da Bethesda foi meio cafusa, não é mesmo, Isidro? Como é que foi essa apresentação?
Pois é, a conferência da Bethesda aconteceu no dia 10 de junho e eles abriram com Rage 2, que já tinha sido anunciado. Eles só deram mais ou menos algum período que ele vai sair, que vai ser mais ou menos ali no primeiro semestre do ano que vem, se especificar mês. Depois eles falaram sobre The Elder Scrolls Legends, que é aquele jogo de cartas deles, que ninguém lembra que eles têm, mas eles têm que falar de alguma coisa, porque é o jogo deles.
E eles, inclusive, fizeram todo o visual pra esse
jogo. Eles falaram que vai sair pra PlayStation 4, Xbox e Switch. Porque até então só tem pra PC.
Exatamente.
E depois eles mostraram Elder Scrolls Online, e eles deram um número bem interessante, que eles falaram que 11 milhões de jogadores jogam The Elder Scrolls Online.
Yeah.
Que isso quer dizer duas coisas. Ou que a gente, vamos dizer assim, que essas pessoas se escondem, ou que esse pessoal tá mentindo, porque 11 milhões era o tempo áureo do WoW, World of Warcraft, quando tava no seu auge, alguns anos atrás, ele tinha 12, 13 milhões de jogadores.
Pois e se pagar pra jogar?
Tem.
Porque eu ia falar, de repente é conta registrada.
Tanto, que o pessoal ficou confuso, porque quando na Microsoft falaram que o The Elder Scrolls Online vai estar no Game Pass, eu falei, tá, mas tem que pagar mensalidade ainda.
É verdade,
você, mesmo assim. Você tem no Game Pass, que você já paga uma mensalidade.
Que eu saiba, o Elder Scrolls Online é uma vez só que você paga, não é mensalidade. É tipo, eu acho que é cento e poucos. Cheguei a dar uma olhada assim, nesse jogo, mas eu acho que você paga uma vez só, é tipo cento e poucos reais, e pronto. Você joga aí o RPG, não é uma mensalidade.
É verdade. Ele é pago no sentido que ele tem esse acesso, tipo, você precisa... Você compra o jogo, exatamente.
E até eu tava vendo na conferência da própria Bethesda de 2016, eles tinham falado que The Elder Scrolls Online tinha 8 milhões, e agora tem 11.
Ou seja,
cresceu uns 3 milhões aí nesses últimos 3 anos.
Isso daí é a verdadeira sociedade secreta, Isidro.
Cara,
Ela existe, ela é enorme, só que
a gente não conhece.
Precisa ser investigado.
Eles vivem no submundo da internet.
Quem são os jogadores de Elder Scrolls?
Do que se alimentam?
Onde se escondem?
Depois eles começaram com as bizarrices, que eles anunciaram a sequência de Doom, que não se chama Doom 2, ainda bem, se chama Doom Eternal, mas eles só mostraram um trailer em CG e
Meio genérico, só isso.
E não falaram nada, não deram data, não mostraram gameplay e acabou.
Cara, inclusive, a apresentação da Bethesda foi cheia dessas, né? Foi isso daí...
Foi terrível.
Tipo, foi cheia dessas coisinhas só.
Que depois eles falaram de Quake Champions, que é mais um daqueles jogos que a gente pensa, mas esse jogo já não lançou? Não, ele não lançou. Ele não lançou.
Sério?
Ele não lançou.
Gente, cara, eu não...
Eles só não entendo mais falaram de umas coisas, mas não falaram quando é que vai lançar.
Que bom.
E depois eles anunciaram um DLC que ficou disponível no mesmo dia pra Prey.
Uhum.
E mais alguns conteúdos novos que vão vir pra Prey, que eu não preciso jogar ainda, que eu não joguei.
E isso é interessante.
Tem mais um DLC que vai chegar e tem... É,
é tem uma parte em VR também, tem umas experiências VR que eles vão lançar pro Play também. Eu acho que a Bethesda é dessas empresas grandes que mais tá investindo em VR, cara. Sim. Ela tá muito empolgada com VR.
Pois é.
Ainda, né? Não sei como. E depois veio um jogo que foi... O segundo jogo que eu fiquei mais empolgado nessa conferência, que é o Wolfenstein Youngblood.
Uhum, uhum.
Que é um meio que uma expansão do Wolfenstein 2, que é um meio que standalone, que se passa no futuro e você controla as irmãs gêmeas, as filhas gêmeas do BJ Blazkowicz.
É.
E parece ser muito legal.
Sim, porque eles prometeram algumas mudanças de design mesmo, de game design, no sentido...
Vai ter co-op.
Exatamente, vai ter um co-op, então a jogabilidade vai mudar, e isso realmente me atrai, porque eu gosto do universo do Wolfenstein, eu gosto da história, acho legal, os personagens são legais, mas me enche...
Jogar ele é chato,
demais. É tipo, moer nazi atrás de nazi, tipo, isso é sempre legal, mas assim, moer nazi atrás de nazi... Enche o saco, às vezes. Às vezes cansa. Eu diria que cansa.
Eu acho que é muito repetitivo.
Que, tipo... Vou receber pedradas aqui. Doom também é assim, eu acho.
E o Doom... Eu entendo.
O Rage 2 vai ser assim também. Inclusive, o Rage 2 é a maior palhaçada. Eu acho que é o Doom com skin de Rage 2 e uns gameplay, jogabilidade de Just Cause ali na hora do carro.
Então...
Igualzinho.
Você jogou o Mad Max?
Joguei.
O que você achou?
Legal durante, sei lá, 4 horas, e depois não.
É isso que eu acho que vai ser o problema também. De, tipo, ele realmente, o sistema ali de carro parece ser legal, sim. Parece que, tipo, a mecânica também de tiro, os caras acertaram, vai ser legal, tipo, mecanicamente vai ser um jogo bom, mas eu acho que não vai ter nada pra sustentar isso, né, Rage 2. Pois é, cara, Bethesda, não tô entendendo o que tá acontecendo com você,
e
Bethesda.
Eu tô empolgado também com Youngblood, que se for que nem a expansão do, quer dizer, a expansão standalone, porque o próprio Wolfenstein 2 tem os seus DLCs já, que alguns saíram, outros não lembro agora. Mas esse, se for que nem o Oddblood, que foi a expansão separada do primeiro jogo, você não precisa do Wolfenstein 2 para poder jogar ele. E ele vai se passar na França nos anos 80, que é bem legal, eles vão voltar pra Europa. Que o primeiro era na Europa e o segundo foi nos Estados Unidos, eles vão voltar pra Europa agora.
É legal, sim.
E depois eles anunciaram uma coisa que eu... Tipo, até um pouco antes de começar, eu falei, seria legal se Fallout Shelter lançasse no Switch. E eles anunciaram justamente isso. Fallout Shelter foi lançado no Switch e pra PS4 no mesmo dia, assim como aconteceu quando eles anunciaram há 3 anos o Fallout Shelter pela primeira vez pra mobile. Tava disponível no mesmo dia, eu baixei no mesmo dia e eu comecei a jogar no mesmo dia, inclusive, no Switch.
Inclusive, é muito interessante pra quem jogou lá atrás, justamente quando foi lançado, que o jogo tá... Não diria que tá bem diferente, mas eles adicionaram muita coisa no jogo ao longo dos anos, porque deu uma grana violenta pra eles.
Sim, porque quando eu tinha jogado, não tinha sistema de quests, que você pode mandar os seus habitantes pra umas missões lá,
Tem várias outras coisas agora no jogo. Então, se quem quiser rejogar nos PlayStation 4 no Switch, acho que vale a pena.
E depois eles anunciaram um jogo mobile chamado The Elder Scrolls Blades, que ele vai ser de graça, ele vai estar disponível para iOS e Android ainda nesse ano, e é uma parada meio 3 em 1, é um jogo que é um dungeon crawler, que ele é meio roguelike, que é gerado aleatoriamente. Aí depois você tem uma cidade também, que você pode comprar coisas e que você pode customizar. E o lance que eu tava vendo que algumas pessoas não entenderam é que o Todd Howard falou que ele quer lançar esse jogo pra tudo, mas ele não vai estar disponível pra tudo logo no começo. Ele vai ser só pra mobile no começo, depois eles querem lançar pra consoles, querem lançar pra VR, mas não vai ser lançado agora. E eu acho que o pessoal tava se confundindo aí, pensando que ia ser pra sair pra PS4 também, mas não é meio assim. E depois eles falaram o que pode se dizer os primeiros jogos da próxima geração. O primeiro é o Starfield, que foi só mesmo o nome do jogo, é que vai ser no espaço.
Esse foi o pior de todos,
mas eu tenho um problema muito sério com jogos de espaço.
Esse foi basicamente o Alexandre Frota falando que tá com os projetos aí, não foi um ex-BBB,
tá ligado? É porque eles... A partir do princípio de que todo mundo sabe do rumor já. Porque esse jogo já tá na internet faz muitos anos. Uhum. Então, eles partiram do pressuposto, todo mundo sabe o que é e só falaram, estamos realmente fazendo. E quem não leu os rumores fica tipo, oi, que?
É, pois é.
E aí, depois eles fizeram a mesma coisa anunciando The Elder Scrolls 6. E a gente não sabe nem aonde vai se passar, porque aonde se passa um Elder Scrolls é muito importante pro jogo. Tanto que se passa Skyrim, ele é importante por causa disso.
Sim.
Ele se passa Morrowind, Skyrim. Morrowind, porque se passa em Morrowind. É. Então, a gente não sabe, pelo teaser que eles mostraram, a gente não sabe direito aonde é que tá.
A gente
depois
não sabe de nada, né? Porque foi não. Uma visão assim,
depois da conferência, o Todd Howard deu mais algumas informações. Ele falou que o Starfield, ele tá em produção, ele é um produto jogável. O The Elder Scrolls tá em pré-produção ainda. Tem nada do Elder Scrolls ainda. Eles estão pensando nas ideias ainda pra poder funcionar.
É só reunião por enquanto.
Osasco. No meio do mato. Osasco.
Tem até várias pessoas no Reddit tentando ver por aquele teaser qual é das regiões.
Ai, muito tempo
os caras voaram por cima.
Sério?
Assim,
pessoas com muito tempo.
Cara,
passaram voando
porque...
em cima de Campos do Jordão ali, entendeu? Filmaram e botaram trailer.
Campos do Jordão.
E foi isso, tá ligado? Tem lugar nenhum ali não, gente. Calma lá. Mas o Starfield, gente, eu tenho um problema com jogos de espaço. Você fala assim, jogos, espaço. Eu falo, tá bom. Eu compro, não tem problema, não.
Eu também sou um pouco assim.
Eu tenho muito essa doencinha. E eu não sei exatamente dos rumores. Até queria pedir pra você explicar um pouco, Matheus, se você souber. Quais são esses rumores, assim.
O que eu li há muito tempo atrás, e aí esse não foi a parte confirmada, é que esse jogo estaria ligado de alguma maneira ao Fallout.
Pois é.
Mas sério?
Basicamente é assim. Os rumores indicam mais ou menos o seguinte. Que tudo começa com Fallout. Fallout tem o ataque nuclear, etc, etc. Uhum. E aí, com o tempo, as pessoas vão saindo da Terra e saindo do... Né, tipo,
saindo dos vaults.
E tentando ir pro espaço.
Pro espaço.
E aí começa Starfield.
Meu Deus.
Starfield. Calma. Eu ainda não terminei, porque agora...
Ainda tem mais coisa.
Agora que o seu cérebro vai explodir. E aí... Anos, e aí por conta das coisas nucleares e por conta das coisas com alienígenas e etc, etc, as coisas vão evoluindo e o universo todo muda muito, até que um dia eles voltam para a Terra, ou por alguma Terra. E aí que começa Elder Scrolls.
Como assim?
Exatamente. Tipo,
Elder Scrolls
é o futuro
do Fallout.
Vocês estão me zoando.
Por isso que tem dragões e por isso que tem esses bichos
mágicos. Como assim por isso que tem dragões?
Porque eles são todos,
como
tipo,
assim?
Isso daí tem tudo a ver com os negócios nucleares que aconteceram.
Gente, ah não.
Lembrando que isso é rumor, tá, gente?
Isso é rumor.
Mas o que falam é que esse Starfield vai ser a versão da Bethesda de Mass Effect.
Isso.
Basicamente.
É.
Que é um RPG, mas espacial. Questão científica e tal.
Gosto muito de espaço.
Não, já estou transando com esse jogo, apesar de odiá-lo profundamente.
Exato.
É uma merda.
E pra poder terminar a conferência
Deus me
da...
livre, mas quem me dera.
É, muito isso. E pra poder terminar a conferência da Bethesda, eles deram todas as informações possíveis e necessárias sobre Fallout
76.
E, rapaz,
vamos falar de Fallout.
Só uma informação, o Fallout 76 vai sair no dia 14 de novembro desse ano, de 2018.
Uhum. Tem uma coisa que eu gosto da Bethesda, é essa tradição dela de anunciar um jogo na E3 que vai sair daqui a alguns meses.
Isso é muito legal.
É por isso que eu achei estranho quando eles anunciaram Starfield e The Elder Scrolls 6.
É, então.
Porque
é realmente estranho.
São dois títulos que, tipo...
O que acontece é o seguinte, a Bethesda está trabalhando na crise. Na crise você atira para todos os lados. E é isso que eles estão fazendo. dizendo. Num ano eles falam, single player é louco, adoro single player. Aí no outro ano, todos os nossos jogos agora são online. E aí, ano passado era esse papo, e agora esse, o ano é outro papo diferente, entendeu?
E agora assim é a próxima geração.
E como eles falaram lá, todos os rumores que estavam sendo falados de Fallout 76... Foram confirmados, eram reais, principalmente o Jason Schreier, que é um jornalista do Kotaku, que tem várias informações internas, e ele tinha feito alguns posts antes, e o pessoal atacou ele pra caramba, falando que não era, que era tudo mentira, que ele não sabia de nada. Acabou que ele sabia de tudo, porque tudo que ele falou foi o que o Toriyama falou, que ele é um jogo, vamos dizer assim, ele é um jogo... online, ele é um jogo sempre online, você não pode jogar ele offline e você é um desses não membros...
É, não é uma coisa, é que eu não peguei toda a explicação, não é uma coisa tipo Dark Souls barra Bloodborne, que tem uma opção pra você jogar online e outra opção pra você jogar offline?
Não, você não pode jogar offline, tem que jogar online, porque não existem NPCs nesse mundo. Todas as outras pessoas que você vê nesse mundo são os outros jogadores. Todo o contexto do jogo é o seguinte, tem essa vault, que lá na lore de Fallout, que foram bunkers antinucleares que o governo dos Estados Unidos, junto com uma empresa, construíram ao redor dos Estados Unidos, que eles estavam com medo que fosse uma bomba nuclear mesmo, que foi o que aconteceu. Eles construíram mais 120 alguma coisa, vaults, e você é um habitante dessa vault 76, que é uma dessas vaults que deveria abrir poucos antes, depois da guerra nuclear. Que aí a sua missão é você popular de novo e reconstruir a sociedade. O lance é que você e todos os outros jogadores, que é nesse jogo online, são habitantes dessa vault. Ela é aberta 20 e poucos anos depois que caiu as bombas. Ela se passa em West Virginia, lá nos Estados Unidos, e você vai ter que começar a repopular a população. Você tem que construir bases, você pode fazer amizades ou inimigos com os outros jogadores.
Resolve
e é esse
aí,
que
né,
com
gente, vê o que vai acontecer com o mundo.
E
a coisa
preocupante, até que antes, quando surgiu esse rumor de que ia ser um jogo sempre online e um jogo ia ser um jogo survival, que você tinha que procurar recursos e tal, na minha cabeça tava sendo uma coisa meio Metal Gear Survive, que você ia construir uma base e você fica naquela base e você vai encontrando sobreviventes, você vai indo para sua base, você vai construindo essa comunidade. O problema é que o que a gente viu e que depois o Todd Howard, que é o diretor do jogo, falou, é que vai ser uma parada meio...
Nômade.
É meio diferente, entendeu? Que você pode construir uma base, mas aí vem um Deathclaw e chega lá e, tipo, destrói ela toda. Aí lá você vai ter que construir uma outra base, que isso é baseado naquela mecânica que apareceu no Fallout 4, que é meio divisível, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia essa mecânica. E aí é baseado nisso, é até a mesma mecânica que você vê, que você pega o pedaço de parede, você constrói do nada, assim, ela aparece a parede, assim, e você vai andando por aí, encontrando outros jogadores. Ele fala que o jogo vai ter uma história, vai ter quests, mas só que elas vão ser dadas por, tipo...
Pelo Overseer.
Pelos robôs também que tem nessa cidade. Ah. Não, não vai ter NPCs que você vai conversar com eles te dão a quest, você lá vai fazer a quest, que nem nos jogos anteriores. Vão ser
e
coisas específicas.
E o mapa parece que tá 4 vezes maior que
o Fallout 4. E tem isso também, né? Tipo, um mapa enorme que você vai encontrar outros jogadores, você pode se unir.
E ele falou também que não vão ser muitos jogadores, né? Porque ele falou que eles não iam botar um monte de gente, é o apocalipse. Então não é pra ter muito mesmo. Uhum. Então vai ter algum tipo de instância que vai colocar X jogadores lá dentro só.
Cara, eu também senti, sinceramente, uma vibe meio Destiny, sinceramente, de Fallout 76.
Não, eu achei uma coisa meio H1Z1, meio...
Eu achei que me parece uma coisa bem parecida com o Rust. Não sei se vocês conhecem.
Sim, é verdade.
Muito parecido.
O que eu quero dizer com no sentido de Destiny? Que esse mundo que... as pessoas se encontram, papapá, como se fosse uma versão muito grande das fases de Destiny. Só que eu acho que ainda vai ser tudo meio compartimentalizado, assim. Então, tipo, esse lance aí tem aí a bomba nuclear, tal, sei lá o quê. Eu acho que vai ter algum... Sei lá, eu acho que eles não estão sendo muito sinceros na descrição desse jogo ainda. Eu acho que ainda tem muito loading de você ir para um cenário para o outro. Eu acho que esse papo aí de, tipo, é um... mapa tão grande, 4 vezes maior do que o Fallout 4, talvez seja, tipo, vários mapas que sejam, que somem o tamanho, uh-huh. Esse tamanho não seja um grande mapa que seja isso. Tipo, eu acho que eles propositalmente deixaram muitas coisas de fora, porque vai chegar em novembro, a gente vai ter algumas surpresinhas desagradáveis.
É, vamos ver.
Ah, ninguém vai conseguir jogar, gente, os servidores vão cair.
É, exato, a gente sabe disso, sabe?
Alguma outra empresa anunciou um jogo pra quase uma data bem próxima, aí eu falei, essa empresa já sabe tudo, né? Já sabe que vai cair os servidores, então vai todo mundo jogar o jogo dela. Mas eu não lembro agora qual foi.
Pois é, cara.
Mas se ainda ninguém... Se eu tô inventando e, na real, ninguém fez isso, fica aí a dica.
Fica aí a dica.
Eu acho que tem até uma fala durante a conferência que o Todd Howard fala, que eles estavam querendo ver o que eles conseguiam fazer em um ambiente online. O problema é que Fallout, as pessoas gostam de Fallout por causa dos personagens e por causa da história. Quando você tira isso ou você diminui esse aspecto, fica um pouco descaracterizado demais. Sim, o jogo, pra poder ser chamado de Fallout. Se fosse um outro jogo, beleza, mano. Pode ser até no Apocalipse, mas...
Ah, a gente quer testar isso aqui, mas a gente também quer dinheiro, então a gente chama de Fallout. É.
Bom, eu vou dar um voto de confiança, isso. Gente, de verdade, porque...
Eu também, porque eu gosto de Fallout.
Eu gosto de Fallout e não parece que tá, assim, óbvio que a gente... Eu não acho que a gente viu tudo, como o Falcão falou, eu acho que tem muitas coisas escondidas aí, secretas, que será que vai ser esse rolê aí. Mas eu vou dar um voto de confiança, até me escrever.
Vai ter um beta antes de sair. Então, a gente pode ver, talvez, nesse beta, o que acontece?
É, então, espero que sim. Eu botei meu e-mailzinho lá pra receber o beta. A gente é games.
Depois da Bethesda, aliás, literalmente depois, minutos depois que acabou o da Bethesda, começou a rápida apresentação da Devolver, que as pessoas consideram que é uma parada meio troll, e de fato é, mas dessa vez eles realmente apresentaram alguns jogos.
Uhum.
Mas foi muito rápido, né, Isidro? Sobre o que foi essa apresentação da Devolver?
Foram só 3 jogos, enfim, falando de jogos, não sobre a conferência
não
em si, porque ela... E até eu falo, tipo, se você tá... ouvindo isso, pare e veja, porque é uma coisa bem à parte,
é uma apresentação muito legal de se assistir.
É uma experiência que você deve ter, e é uma coisa rápida, uns 10, 15 minutos só. Mas de jogo que eles apresentaram mesmo, foram 3. O primeiro deles foi um tal de Scum Season 2, que é um jogo survival, que eles tinham lançado o primeiro jogo já, mas só que ninguém meio que conhecia, mas é um jogo survival open world, bem meio genérico.
Me lembrou Manhunt.
É, uns caras que estão numa prisão e aí abrem a prisão e aí...
Pois é, achei interessante.
Depois eles anunciaram, quer dizer, eles mostraram mais, porque esse jogo já tinha sido anunciado, que chama My Friend Pedro, que tem que tem muitas piadas com Pedro Falcão.
Eu mesmo.
Que é um jogo bem doido, né? Porque é uma parada de... É um cara que
skate.
Tá numa movimentação e ele atira pra todo mundo e é meio que câmera lenta,
e
sei lá.
Um skate.
E patinete.
E pra poder finalizar, eles revelaram o que já tem... O que eles próprios deram um rumor um pouco antes, que eles vão relançar um jogo de 2004 que só foi lançado pro Japão, pro primeiro Xbox, chamado Metal Wolf Chaos, que agora vai ser...
Um jogo maravilhoso.
Que vai ser remasterizado para PC e Xbox PS4 ainda esse ano. Esse é um jogo da From Software. Sim, um jogo da From Software, a mesma From Software de Dark Souls Bloodborne e tudo mais.
Era
e...
From Software Before Souls.
É, antes da Dark Souls, é um jogo de mechas em que você controla o presidente americano que foi deposto, que levou um impeachment do próprio vice-presidente, levou um golpe.
Ó, Brasil da Game!
E como ele tem um mecha, ele vai tomar de volta usando esse mecha. Porque é isso que você faz quando você é um presidente dos Estados Unidos e você tem um mecha à sua disposição.
Cara, eu...
Só que você esqueceu um detalhe. Seu vice também tem um mecha.
É, também exatamente. Tem um mecha.
Essa é a questão.
E o que eu fico pensando é que, sinceramente, se o Brasil fosse esse jogo, a gente estaria numa situação muito melhor vendo Dilma e Temer saindo na porrada de mechs, sinceramente.
Cara, eu queria muito saber como seria o mecha de Dilma, todo vermelhinho.
Ia ser incrível, com uma estrelona assim.
Ele ia ter bicicletas.
Foda, cara.
Ia andar de bike.
É, ele ia ser todo ambientalmente correto.
E o do Temer seria... From Hell.
É, esse é um negócio meio vampiresco.
Satanista, é.
Muito louco.
O filho dele queria escolher a cor.
Isso, é verdade. Ia ser tudo bizarro.
A gente é games.
Devolver, depois da Devolver, acabou. Nós fomos dormir, porque já estava muito tarde. E no dia seguinte, nós acordamos para absorver mais videogames através da E3. E o que tivemos? Começamos o dia na segunda-feira, dia 11 de junho. Nós começamos... com Square Enix, que muitos estavam ansiosos, esperando que a desenvolvedora japonesa mostrasse algumas das suas tão aguardadas novidades.
E fazia
novidades.
Muito tempo que eles não faziam uma conferência.
Fazia tempo
também,
que eles,
né?
Não faziam uma conferência, era sempre...
Podia ter continuado sem fazer.
E essa é a questão. O que aconteceu nessa maldita apresentação horrível da Square Enix, Bruno Isidro?
Eles começaram mostrando mais um pouco de Shadow of Tomb Raider. Eles mostraram muito mais gameplay, porque quando ele apareceu na conferência da Xbox foi só um trailer. Agora eles mostraram mesmo o gameplay. E eles mostraram um tipo de jogabilidade falando que a Lara tem que se tornar uma com a floresta.
A floresta.
Que ela vai usar o ambiente de floresta para poder fazer a parte stealth e tal. Depois eles mostraram uma novidade que vai ter um crossover entre Final Fantasy XIV e Monster Hunter World.
O que eu achei que faz muito sentido.
É. Que vai ter alguns monstros de Monster Hunter.
Nossa,
no Final Fantasy XIV.
Foi feito pra você esse
foi.
Crossover,
uma
né?
Pena que não jogo mais, mas foi. Eu falei, entrou Final Fantasy XIV na tela, eu parei de ver porque eu falei, não quero ficar tentado.
Não vou.
Larguei essa vida.
Eu acredito que sejam monstros que possa ser até um pouco de raid e tal, pra você ver vários jogadores
conhecendo
tentar matar.
Conhecendo o que a Square faz nessas colaborações, eles fazem alguns eventos que é no open world mesmo, que qualquer um pode participar, eles chamam de Fate. Provavelmente os monstros de Monster Hunter vão estar nessas Fates.
Uhum. E depois eles mostraram um pouco mais de The Awesome Adventures of Captain Spirit, falando que ele não é Life is Strange 2, que Life is Strange 2 ainda está sendo desenvolvido e que eles reforçaram essa ideia de que ele é só um jogo que se passa dentro desse universo de Life is Strange.
Mas ele vai servir para você conhecer... Falaram que para você lembrar desses personagens desse, porque... Vai ter coisa do... referente
a
eles.
Falaram que tem, tipo,
no
uns
dois.
Segredos,
é.
Umas coisas.
Teve uma hora que é com esse moleque, porque você controla esse menino e tem uns 10, 11 anos e você meio que vai nos sonhos dele, na imaginação dele.
Imaginação infantil e tal.
Tem uma hora que ele fala que ele sente saudade da mãe, porque ele só mora com o pai.
Sim,
e aí ele, tipo, mostra uma foto. Eu pensava que a mãe dele fosse... a Max, e que ele teria os poderes dela.
Mesmo
poder da Max, mas aí depois eu vi que não era bem parecido.
Eu acho que, na real, o Life Strange vai virar uma antologia, assim. Vai, tipo, o Life Strange 2 não vai ter nada a ver com a história da Max e da Chloe. Talvez seja no mesmo mundo, mas eu acho que não vai ter nada a ver. Acho, mas falando assim, por especulação, que vai virar uma coisa antológica, assim.
Uhum. Depois eles mostraram o próximo Dragon Quest, Dragon Quest 11, Echoes of Elusive Age, que vai sair no dia 4 de setembro, e eu fiquei bem interessado no jogo.
É? Então tá, você pode legal. Ir no Japão e jogar agora, já que esse jogo saiu faz um ano já no Japão.
Faz um ano, né?
Pois é.
Incrível.
Depois eles vieram com a primeira revelação, que foi Babylon's Fall, um jogo da Platinum.
Pois é.
Meio Dark Souls, mas eles só mostraram o trailer, eles não mostraram realmente como é que vai ser o gameplay. Vai ser lançado pra PS4 e Steam em 2019.
Pô. Legal.
E foi só isso.
É.
Depois eles deram meio que uma rapa, assim, falando rapidamente de três jogos que vão sair daqui a pouco. Primeiro é o Nier, mais uma vez, vai ser no dia 26 de junho. Octopath Traveler, que vai sair no dia 13 de julho.
E vai ter uma demo, né?
Isso, que vai ter uma nova demo, né? Porque tinha uma... Tem uma demo que você pode baixar já, mas vai ter uma nova antes do lançamento. E o Just Cause 4 no dia 4 de dezembro. E eles finalizaram com mais um jogo, mais uma nova IP, chamada The Quiet Man.
Sim.
Que... é um jogo de um protagonista surdo, é meio cinemático, é meio de ação, tem uma pegada um pouco dos jogos do David Cage. E eles falaram que mais informações sobre o jogo, porque eles só mostraram um trailer que junta FMV, live action com parte de jogo que mesmo.
Tranquilamente poderia ter sido escrito pelo David Cage.
É. E eles vão dar mais informações em agosto, vai sair pra PlayStation 4 e Steam também, e é uma coisa interessante, essa parceria da... parece que a Square tá tendo com a Sony agora.
Sempre teve.
Sempre teve.
As exceções das regras foram recentemente.
É verdade.
E eles falaram que vão dar mais informações em agosto, e em agosto acontece a Gamescom. Então a gente deve ver mais coisas.
Isso que eu ia comentar, a Square sempre... ela mostra muita coisa na Gamescom, sempre. A maioria das coisas de Final Fantasy XV que a gente viu antes do lançamento e depois do lançamento foram na Gamescom. Então eles dão bastante importância pra Gamescom, não sei exatamente porquê, e tem a Tokyo Game Show também. Eu não sei porque eles fizeram essa apresentação, poderia ter sido pior, porque não tinham pessoas lá, era tipo tudo gravado, foi tipo uma direct. Então foi menos pior por causa disso, não sei realmente por que resolveram fazer.
Por que você não gostou?
Porque não teve nada.
Pra mim teve coisa, porque esses dois jogos aqui, pô, legal,
sim,
eles
mas
mostraram uma coisa nova.
Você fazer uma conferência
nova
pra apresentar só dois jogos?
Pois é.
Você poderia ter colocado na Sony ou na Microsoft, ou sei lá, em algum outro lugar, e acho assim, não deve ter sido, sei lá, eu ia falar desperdício de recurso, porque foi online, então não deve ter custado tanto assim fazer essa apresentação. Mas achei que não precisava ter. É muita pouca coisa pra você apresentar. E o que eles mostraram de diferente não precisava ter sido ali, poderia ter sido em outro lugar. Mais gameplay de Tomb Raider poderia ter sido na Microsoft.
Sim, verdade também.
Kingdom Hearts foi um trailer diferente, mas, sei lá, poderia ter sido na Sony, que também teve outro trailer. Então eles tinham muitos trailers de Kingdom Hearts pra mostrar. Final Fantasy VII eles não vão falar agora por causa que eles estão focando... porque estão focando no Kingdom Hearts e não deve ter nada mesmo pra mostrar. Que eu acho que esse jogo não vai sair nunca. Vai virar um novo Versus 13 que virou 15, que vai demorar anos e anos pra sair.
Com certeza.
É por isso que eu achei ruim. Achei que não precisava ter.
Uhum. A gente é games.
Logo depois teve a conferência da Ubisoft.
Ubisoft.
E nós temos o Ubisoft, que também eu tava muito empolgado. Vou revelar aqui para vocês que essa, dentre todas as apresentações, era a que eu estava mais empolgado. Justamente porque eu queria ver mais de Beyond Good and Evil 2 e também de... Skulls and Bones. Mas Isidro, o que rolou de fato nesta apresentação da Você Seja Molengo?
Eles começaram de uma forma mais vergonha alheia possível, que é mostrando um bando de gente dançando no palco.
E eu não achei vergonha alheia, mas pode continuar.
Que foi o anúncio de Just Dance 2019, que todo mundo já sabia que ia lançar, porque ela lança todo ano. A grande novidade desse jogo é que esse jogo vai ser lançado pra Wii.
Pois é.
Pra Wii. Não é Wii U. É o Wii. Que é aquele videogame de 2015, 2016. Não, de 2005. Quer dizer, 2005, 2006. Não é o Wii U.
Pois é.
Logo depois eles mostraram mais coisas de Beyond Good and Evil 2. Que até subiu ao palco o ator Jason Gordon-Levitt, que tá de alguma forma envolvido nesse desenvolvimento. Depois eles falaram sobre Rainbow Six Siege, que é o jogo de esportes deles, falando que são mais de 35 milhões de jogadores, o que é uma marca incrível, que Rainbow Six é grande pra caralho, principalmente aqui no Brasil. Até vai ter um documentário que eles falaram lá que vai aparecer gente aqui no Brasil. A Cherry Gums, que é uma das donas da Black Dragons, que tem um time de Rainbow Six que é bem forte. E depois eles mostraram mais de The Division 2 pra poder mostrar que, gente, esse jogo aqui vai ser Destiny, tá? Ele vai ser tão Destiny que ele vai ter um endgame e ele vai ter raid também pra você fazer, uma coisa que não tinha no primeiro jogo. Depois eles mostraram um novo Trials, o Trials Rising, que parece ser mais Trials, o que é
ótimo,
sempre bom.
O que é sempre bom.
Sempre bom.
Eu tô sempre feliz.
Parece que não tem muita daquelas firulas que os últimos jogos tinham, parece que ele vai ser muito mais... Tipo,
de
que nem...
desafio mesmo.
É, de desafio.
Os cenários, uhum. os levels que eles mostraram, pareceu tipo, nossa, cara, eu vou ter dificuldade real pra passar. Não, não é só acelerar feito um louco, assim.
O Trials Rising vai sair em fevereiro de 2019. Eu espero que não seja no dia 22, porque eu acho que vai estar cheio esse dia já.
Pois
eles
é,
eles só falaram
é.
Que vai ser em fevereiro. Depois eles mostraram o DLC do Donkey Kong do Mario's Plus Rabbids, que vai sair no dia 26 de junho.
Ótimo.
Agora.
Ótimo.
Então foi super rapidinho. Ah, não, porque teve uma banda lá que eles tocaram. E foi
também,
uma parada,
é, foi a banda do Grant Kirkhope, que é o compositor de todo o Mario Rabbids, também compositor de trilhas clássicas do Nintendo 64, como Banjo-Kazooie, como Donkey Kong, enfim.
Depois eles mostraram o jogo de piratas deles, Skull and Bones. Eles mostraram uma coisa mais ou menos e só falaram
bem
que vai...
Bem mais ou menos, velho.
E que vai sair em 2019.
É, a única coisa legal é que dava pra matar uns portugueses. Mas fora isso, velho, é tipo... Porra, mano, não tinha nada, cara. Nada. Eles não mostraram... Pô, o trailer do ano passado, não sei se vocês lembram, mas terminava com um Kraken gigante, tipo,
sim.
meio que atacando o navio. E eles nem
gostaram nisso.
Nem relaram. Nem assopraram.
Nem cheiraram.
E, olha que eles têm uma grande oportunidade agora, porque já que saiu o Sea of Thieves e o pessoal ficou meio assim, né?
Pois
então
é.
A gente tem uma grande oportunidade de falar, ó, vocês que não gostaram de Sea of Thieves,
tem
esse jogo
aqui. Experiência aqui, exato.
E eles meio que...
E foi foda, porque eles começaram bem essa apresentação do Skull Bones, que foi chamando... Porque o Skull Bones está sendo feito na Ubisoft da Malásia.
Singapura.
E lá, e eles chamaram alguns dos desenvolvedores para contar um pouco sobre a origem deles e como tinha piratas e tudo mais na origem deles, etc. Eles trazendo um pouco da cultura deles pro jogo. E foi legal isso. Foi
tanto
tipo, legal real. Normalmente essas partes que eles ficam falando com os desenvolvedores e tudo é meio piegas, mas esse eu achei bacana de eles...
Sim.
Sabe, trazendo essa história real de piratas.
É, como vinda de um lugar que tem piratas, muito legal.
Muito legal.
É bom porque esse setting não vai ser no Caribe, como tipo todo mundo sabe. Não, é depois que eles se fuderam no Caribe, eles vão pras Índias,
pois
e o Oceano Índico, e vai
lá
ser lá que vai ser o que é... Aonde até hoje tem muito pirata ainda, né?
Sim.
Além de Ilhabela. Também lá tem muito pirata. E é bom falar que, se eu não me engano, eu tenho 90% de certeza que essa Ubisoft Singapura foi a empresa que fez a mecânica de barco do
Black Flag.
Do Black Flag. Foi ela que fez.
Então, é o que eu ia falar.
Você está correto,
pra mim, Skull and Bones é Black Flag The Game, mas só essa parte.
Mas foi
o que
a recompensa.
Não, é ruim,
não, mas foi
é
a recompensa
ótimo,
dos caras, tá ligado? Tipo, a gente sabe que a Ubisoft, ela. Não só a Ubisoft, mas esses grandes desenvolvedores, esses grandes jogos deles, grandes títulos deles, são normalmente divididos entre dois, três estúdios. Cada um faz um pouquinho.
Tem o principal e tem os outros que ajudam
de apoio.
Tem coisas específicas, né?
E foi o presente que esses caras ganharam depois de terem feito um excelente trabalho. Tipo, beleza, agora vocês continuam fazendo isso daqui, só que um jogo inteiro só disso, sabe? Então, é muito justo.
O que eu gosto na Ubisoft é que eles são uma das poucas empresas grandes que estão apostando em novas IPs. Tipo, teve For Honor, mas
não,
aí
mas
vai ter o Skull and Bones, então
teve...
tipo, eles estão fazendo coisas novas.
E de certo modo, o Rainbow Six Siege, pra eles, foi uma puta aposta, porque foi a parte de esportes.
Sim,
não é um Tom Clancy normal.
Apesar de ter um nome.
A importância que eles estão dando pra Beyond Good and Evil 2 também é surpreendente, porque era um jogo cultzinho que bombou um tempinho atrás e, porra, eles estão tratando como se fosse um novo God of War, assim.
Uh-huh.
E animal isso, legal. Legal.
Depois de Skull and Bones, apareceu Frodo em cima do palco.
Frodinho.
O ator Elijah Wood, para poder falar de seu jogo colaborativo com a Ubisoft, que se chama Transference, que foi anunciado no passado, e eles mostraram um pouco mais esse ano, mas não tanto. Parece que vai ser uma experiência VR também, que você tá dentro de uma mente de uma pessoa e você tem que sair da mente, uma coisa assim. É meio estranho, não deu pra entender um pouco direito, não, mas, mas é isso aí. E logo depois eles mostraram Starlink, que é outro jogo que apareceu ano passado já, que é a aposta da Ubisoft nesse mundo de brinquedinhos e joguinhos de videogame, tipo Skylanders e tipo Disney Infinity, dois jogos que não são feitos mais, mas a Ubisoft chegou meio atrasada e agora que tá vindo nesse mundo. E a grande novidade é que o jogo vai sair no dia 16 de outubro pra PC, PS4, acho que pra PC não, mas só que pra PS4, Xbox One. E a grande novidade é que a versão de Switch vai ter umas navinhas do Star Fox.
Pois é, eu queria comprar só a navinha do Star Fox.
Ou, só pra falar uma coisa, eu tenho um boneco do Disney Infinity, eu não tenho jogo. Eu tenho um boneco da Ahsoka do Star Wars, porque eu gosto muito da personagem, mas eu não tenho jogo.
E esses bonecos aí do Disney, não sei se você tá ligado, mas isso daí foi um negócio que não foi anunciado agora na E3, faz um mês e pouco. É, eles relançaram todos esses bonecos do Disney Infinity, só que só os bonecos. E eu achei maravilhoso isso.
Sim.
Né?
Eles são muito, muito bem feitos, cara.
Muito bem.
Eles
são fofinhos.
É um design novo.
Eles são até mais bonito do que o Amiibo,
por exemplo,
pra mim. Porque eles são muito bem feitinhos, são muito crafting.
São muito bem feitos mesmo.
Depois disso, eles deram mais informações sobre novos conteúdos de For Honor, que vai vir uma expansão que vai adicionar uma nova classe, que são guerreiros chineses, uma coisa que nem Destiny faz, porque ele fica com aquelas três classes de sempre, não adiciona uma nova.
São chineses ou são mongols?
Chineses.
Eu acho que são chineses.
São chineses?
De fato chineses, guerreiros chineses.
Certo.
E eles finalizaram a conferência com o principal jogo dela pra esse ano, que é Assassin's Creed Odyssey. Puta que pariu, como eu me odeio, porque eu gosto dessa porra desse jogo.
É nóis.
Como informação, não sei se você vai querer falar sobre Assassin's Creed logo agora, ou se só pare e
pode falar,
outra.
Pode falar.
Vamos
pode
falar de Assassin's Creed sim, porque eu te mando.
Rapidamente, só uma informação, que esse jogo tá sendo feito pela Ubisoft Quebec, que foi o mesmo estúdio que fez o Assassin's Creed Syndicate. Esse jogo tá sendo feito há 3 anos, e é por isso que todo mundo ficou, com Assassin's Creed logo agora, depois de um ano de Origins, e depois que tinha feito esse ato, e tipo, pra que lançar agora? Esse jogo tá sendo feito há algum tempo.
Eu fiquei muito feliz, né, que eles falaram, essa informação foi dada em palco, eu fiquei muito feliz, porque eu tava assim, hora que vazou, puta, de novo, um ano, meu Deus. Já tô vendo tudo de novo. É o ciclo do relacionamento abusivo que se repete aqui. Eu e esse jogo. Aí, a hora que eles falaram que tá em desenvolvimento há 3 anos, eu falei, putz, não, que bom, beleza. Tipo, já tava meio que planejado isso aí, entendeu? Show, 10, legal. Feliz.
Apesar de que quando você vê muito, muito do gameplay que eles mostraram lá, bastante, parece muito assim, que tinha esses dois times... O time do Odyssey e o time do Origins, eles pegaram os mesmos assets e fizeram dois jogos diferentes.
É
o que dá na cara.
Quando eu olhei, eu falei, não acredito que vocês estão fazendo isso.
Tem muita coisa nova. A interface tá bem diferentinha. Tem uma, parece que umas magias, umas coisas assim também, né? Tipo, não é só espadas e coisas e tal. Eu gostei que dá pra você jogar com uma mocinha.
Essa que... É uma nova novidade, não é a primeira vez que você pode jogar com uma mulher no Assassin's Creed, mas é a primeira vez que você pode escolher entre um mesmo protagonista, porque é no Syndicate, você podia também escolher
trocar,
entre
né?
o Jacob e a Eve, mas eles eram dois personagens distintos que estavam naqueles.
Eram dois protagonistas.
Eram dois protagonistas, agora
você
vai ser só um.
Uma hora com um, uma hora com outro, você ia trocando no meio das missões. Agora, ou você começa o jogo, ou você joga com um homem, ou você joga com uma mulher. E é isso aí.
O homem se chama Alexius e a mulher se chama Cassandra. Que é muito gata.
Muito gata,
e
nossa.
E uma das principais características do Assassin's Creed, claro, é o setting, aonde o ambiente, em que período histórico ele se passa. E ele se passa na Grécia Antiga, mais precisamente 431 a.C., na Guerra do Peloponeso, que pra quem perdeu a aula de história, é quando Atenas estava com treta com Esparta,
isso.
Basicamente. E você vai ser meio que um mercenário, e aí depois, logo depois que foi anunciado mais Assassin's Creed Odyssey, que também vazou alguns dias atrás, antes da E3. O Stephen Totilo, que é o editor do Kotaku, que é um grande fã também da série Assassin's Creed, ele joga todo ano, ele fez uma matéria muito completa, tipo, enorme, falando cada uma das características do jogo, que ele tinha jogado algumas semanas antes de ser anunciado. E uma coisa que eu achei mais interessante que ele falou é que eles estão... Basicamente, eles estão transformando Assassin's Creed em RPG de ação.
É, isso não que eu queria falar.
Não é mais um jogo de ação e aventura, é um jogo de RPG
pois
e ação.
O Origins, eu ainda não joguei, eu comprei porque eu fiquei no hype por causa dos elementos de RPG. E tá lá na minha lista, meu backlog vai chegar em algum momento dele. Mas aí quando eu tava vendo as apresentações, o trailer do Odyssey, eu vi que vai ter toda aquela coisa do RPG, muito mais ainda do que teve no Origins, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, continuem fazendo isso, e eu vou comprar todos, e vou jogar dinheiro em vocês, e... porque
é meu
gênero preferido, e tipo, eu sempre me interessei por Assassin's Creed pela questão dos sets históricos e tal, e eu sempre achei legal, mas eu achava o gameplay cansativo, assim, pra mim. Eu falo, que saco, tô fazendo isso pela enésima vez. Eu nunca fui muito além nos antigos. O Origins foi o primeiro que eu me interessei, tipo, 100%. Tá lá, eu vou jogar ele. Não sinto sozinho esses Creed.
E esse é porque ele tinha uns elementos de RPG.
Elementos.
Esse aqui vai ser full RPG.
Tem roda de diálogo, gente, pra escolher a resposta. Eu fiquei, tipo, meu Deus, eu vou chorar. E fiquei muito emocionado. E vai ter opções de romance também. Eu fiquei, caralho, a gente tá vivendo num mundo que a gente vai jogar um jogo da Bioware na Ubisoft.
Mas, assim, eu tô empolgado.
Queremos, né?
E principalmente porque...
Quando sai?
Dia... Quando é que sai? Esse dia 5 de outubro. 5 de outubro pra PC, PS4, Xbox One. E tem um lance também que vai ter a parte moderna também. Que no Origins tinha também. Ele vai continuar a história daquela... protagonista que é dos tempos modernos. Sim. Também, que eu não vou falar aqui por causa de spoiler. Também porque esqueci o nome dela. Não, lembrei, Layla. E você vai continuar a história delas. E o lance de você poder escolher se você quer ser só um homem ou só uma mulher, vai ter uma ligação com isso. Alguma coisa assim que falaram. Não sei ainda.
Ok.
E é isso de Assassin's Creed.
A gente é games.
Da PC Game também foi... Eles mostraram muitas coisas, muitos jogos indies, vários trailers rápidos de jogos indies. Não temos como falar de todos, mas tem alguns interessantes aí. Tem algumas coisas interessantes da PC Game.
PC Game Show, que é o quarto ano seguido que eles fazem essa apresentação. E pra deixar claro que essa PC Game Show é uma apresentação feita pela PC Gamer, que é um site / revista também, que é focada só em jogos de computador. E há 4 anos, mais ou menos, que ela faz, junto com parcerias com outras empresas, ela faz essa apresentação na E3, que eu acho que antes tinha muito essa reclamação dos jogadores de PC, que eles não eram tão vistos assim, né? Que era muito focado em reconhecidos. Uhum. Eles eram muito focados em consoles, não tinha muito PC, e aí a PC Game Show tem pra poder mostrar um monte desses jogos só pra PC. E alguns jogos que eu destaquei aqui, que o primeiro que eles mostraram que eu achei interessante, foi o The Sink City, que é um jogo com uma temática de Lovecraft e com uma parada muito forte em investigação, e pelo que o Falcão tava falando um pouco antes da gente começar a gravar, é feito pelo mesmo estúdio que fez o jogo do Sherlock Holmes, e eu não joguei nenhum deles, eles
Sim,
são bons.
Cara, Sherlock Holmes é maravilhoso, joguem esses jogos de Sherlock Holmes, é tipo tudo o que eu queria de um jogo de Sherlock Holmes, é maravilhoso.
Depois, uma parada bem que foi uma surpresa, que foi... Que Yakuza Kiwami e Yakuza Zero vão ser lançados para PC. Eles vão ser lançados pro Steam. Eles estão em pré-order. Eu não sei se eles já saíram. Acho que eles não saíram ainda. Mas o que todo mundo ficou empolgado... Caralho, Yakuza no PC.
Sim,
isso significa que Yakuza vai ter mods.
Pois é.
Imagina as possibilidades.
Não tinha pensado nessa possibilidade.
Nossa, meu Deus. Epifania agora.
Socorro. É por isso que a galera ficou tão empolgada.
Por isso que a galera... Imagina o tipo de mod que vai ter no Yakuza. Mas só que tem uma coisa que é negativa, que esses jogos da Yakuza, que são... feito pela SEGA, eles estão chegando no Steam com sistema de DRM, o sistema de DRM da Denovo, que o pessoal odeia, porque ela porque ela fode com teu SSD e ela fode com teu desempenho, porque ela pede muito mais processamento. Depois disso, teve um jogo bem peculiar, chamado Man Eater, que também é o nome de uma música que está em Metal Gear Solid 5, que é um grande sucesso dos anos 80, que ele é um Open World Action RPG, que você controla um tubarão. E que você vai por aí, esse tubarão tem uma janela de habilidades que você vai evoluindo conforme você come mais humanos em praias e come mais outros bichos no mar. E é uma parada bem doida e peculiar e bizarra. Echo the Dolphin Hardcore. Sim, também pode ser. Echo the Dolphin Hardcore. Depois eles mostraram, eu acho que o jogo indie que eu mais fiquei interessado, assim, que é chamada Sable.
Meu,
que
lindíssimo.
É bom.
Lindo, falou tudo.
É bom ressaltar que ele é pra PC, porque ele tá aparecendo aqui na PC Game Show, mas ele também vai ser lançado pra Xbox One.
Passou brevemente naqueles trailers de final de conferência.
E esse foi um daqueles jogos que quando passam nessa seleção de vários jogos, você vê assim, peraí. Fala mais desse jogo aí, por favor. Sim. E eles falaram mais desse jogo nessa PC Game Show. Ele vai ser lançado em 2019 e ele é um jogo open world também, mas ele é mais focado em exploração de um deserto e a principal característica que chama mais atenção é o visual dele, que é um visual bem
desenhado,
interessante.
Tipo, em específico, ele é muito, muito inspirado nas ilustrações do Mobius, que é um ilustrador famoso, quadrinista, muito famoso, futurista e tudo mais, que desenhava nesse estilo de traços muito detalhados e cores muito vibrantes e vivas e tudo mais. Foi a primeira coisa que eu bati o olho e eu achei incrível desse jogo. Ainda mais que é, tipo, mano, feito por dois brothers, dois literalmente irmãos. Eles são mais do que irmãos, eles são brothers. E é incrível isso, cara, porque, porra, é um jogo muito, muito, muito bonito e ele parece um jogo complexo e vai ser interessante ver como...
E é uma menina protagonista.
E a protagonista é uma garotinha.
Não dava pra saber, só olhando assim pelo
mundo. É meio que uma Rey, né?
É bem Rey. E a história é meio que isso mesmo, tipo, você...
É porque eles falaram que não vai ter combate. O jogo é focado em você ir por aí, explorar.
Ótimo. I'm in.
E depois do Sable, e um outro jogo que chamou atenção aqui pra gente foi finalmente revelar um gameplay do Walking Dead que tá sendo desenvolvido pela Overkill, que é o estúdio que fez o Payday. Uhum. E eles tinham lançado alguns teasers antes de certos personagens que vão estar no jogo, mas eram todos teasers de computação, nada de gameplay. E agora finalmente eles mostraram, eles anunciaram a data, que vai ser lançado no dia 6 de novembro de 2018 para PC, PS4 e Xbox One. E o que ficou claro no gameplay é que ele é um Left 4 Dead, ou pelo menos uma evolução de um Left 4 Dead. O que é ótimo, porque eu tava com saudade de Left 4 Dead.
Quem não estava,
né? E parece que nesses jogos de zumbis que estão tendo por aí, sempre tem, parece que ninguém conseguiu pegar a fórmula que o Left 4 Dead deixou de co-op, de quatro pessoas, e conseguiu fazer de uma forma legal, como o Left 4 Dead tinha. Então parece que esse The Walking Dead da Overkill, que tá sendo feito já há um tempinho, já há uns 4 anos aí que está sendo feito, tem essa pegada e parece bem interessante. E, para poder terminar aqui, essa apresentação da PC Game Show teve alguns Battle Royales. Lógico.
Afinal, PC.
E o meu que gênero nasceu lá. Mas o único que eu achei bem interessante é um chamado Rapture Rejects, que ele é um Battle Royale, mas cartoon. Ele é baseado em uma série de webcomics que é meio famosa, que eu não lembro agora como é que é o nome, mas ele é um Battle Royale que ele é de uma visão isométrica, e você é um cartoonzinho, como se fosse aqueles milinguidos, sabe?
Uhum. É o Dr. Pepper, eu acho, não tenho certeza.
Eu não lembro o nome dessa
obra da
Forb Comic.
Eu acho que é Dr. Pepper.
A premissa é muito boa, que como o nome do jogo é Rapture Rejects, tem o Armageddon, o fim do mundo, como é que se traduz? Rapture?
Arrebatamento.
O arrebatamento. Mas só que Deus estava bêbado, em vez de ele levar as pessoas boas, ele levou as pessoas ruins, e aí na Terra ficaram as pessoas boas, e é com essas Meu pessoas Deus. Que você controla esse Battle Royale. É uma parada bem doida, mas eu achei bastante interessante por causa disso, que é meio cartoon, então é um pouco diferente dos outros Battle Royale, apesar de ser Battle Royale, mas pelo menos tem uma coisa que é mais interessante do que ser uma cópia de Fortnite ou PUBG, então eu achei interessante. E foi esses os jogos mais interessantes da PC Gaming Show.
A gente é games.
PlayStation. E PlayStation estava sendo muito aguardada.
Meu Deus.
Mas esta foi uma das piores em muitos anos, né? Não, não diria piores, mas foi uma das com que teve um ritmo mais
Foi
estranho.
Muito estranha a apresentação
só
e tudo mais.
Antes de falar da conferência em si, porque nos anos anteriores, a Microsoft sempre faz um pré-show. E nesse pré-show, eles sempre anunciam alguns jogos ou fazem algum tipo de revelação que é um pouco mais contido para que não coube, eu acho, que na conferência principal, e eles faziam esse pré-show. Esse ano foi um pouco diferente. Em vez de fazer um pré-show, tipo, meia hora, uma hora antes da conferência principal, eles meio que alongaram esses anúncios que eles fariam um pouco antes, para os dias anteriores dessa coletiva da Sony. O primeiro desses anúncios foi o Tetris Effect, uhum. Que é um jogo que está sendo feito pelo Tetsuya Mizuguchi, que ele é o criador do Rez, e o criador do Child of Eden, que é um jogo bem doidos, bem loucos e ácido, mas só que é Tetris e vai ter parte
e
VR também.
É muito, muito ácido, cara.
Sim,
o
sim,
é
sim.
Muito ácido.
Parece
e
bem
muito
legal.
Muito legal.
E depois eles anunciaram a data do Days Gone, que é dia 22 de agora infame dia 22 de fevereiro de 2019,
meu
que
Deus,
vai ter 395 céu. Jogos lançados nesse dia também. Depois eles anunciaram o novo jogo da Dontnod, que você percebe que a Dontnod é um estúdio gigante agora, porque eles acabaram de lançar um jogo Vampyr. Eles anunciaram esse e também o Captain Spirit, então quer dizer, eles estão fazendo o Life is Strange 2, e que você vê que tipo, a Dontnod é uma gigante, né?
Eles se tornaram grande mesmo.
Que o jogo
por
é...
Por conta de que? Life is Strange e de Remember Me?
Acho mais pro Life is Strange.
Remember Me não vendeu tão bem, mas...
É, então, por isso que eu fiquei surpreso.
O nome do jogo se chama Twin Mirror e ele tem uma pegada meio David Cage, até um pouco, e aí ficou meio, não sei se o que vai dar.
Whatever.
E depois eles anunciaram dois jogos VR. Um é um Ghost Giant, que é um jogo bem fofinho assim, parece um pouco até aquele Muse, se eu não me engano, que tinha pra PlayStation VR também, que é meio... adventurazinha, assim, que você vai vendo e tal. E o outro é o Beat Saber, que é um jogo que tinha sido lançado já pra VR, agora tá vindo pra PlayStation VR, que é uma parada de meio
ele
que você
tava,
faz...
em Early Access.
Ah, Early Access,
até agora, eu tenho o Early Access dele, é bem legal. Uhum. Ele tava em Early Access faz tempo na Steam e tudo mais e tal, e aí agora tá indo pro PlayStation.
Que é meio
junto
que um...
acho que junto com o lançamento oficial da... Para as outras plataformas também, para PC.
Que ele é um jogo de ritmo, de você tem duas espadas e você... Você
bate com o sabre de luz
quebra blocos
com a música. É bem legal.
E foi isso de pré-conferência. E aí agora a gente vai para a conferência mesmo, que aconteceu no dia 11 de junho. Então, essa conferência foi meio estranha, né? Porque eles começaram...
O formato foi esquisito, né?
Eles estavam num ambiente um pouco menor do que normalmente acontece uma conferência, que é meio que uma tenda, assim, parece uma coisa meio religiosa, porque essa tenda, ela está na cena que foi mostrada de The Last of Us Parte 2, que foi mostrada ali. Depois eles anunciaram que o God of War vai ter um modo New Game Plus, que era uma coisa que o pessoal tava pedindo muito, ou seja, você pode rejogar o jogo com todas as suas armaduras e tal. Depois eles anunciaram que Call of Duty Black Ops 3 estava de graça na PS Plus, ela ainda está de graça, se você está ouvindo isso quando o podcast foi lançado. Depois eles mostraram um trailer de história de Destiny 2, que vai ser a próxima expansão do Destiny 2 chamada Forsaken, ou Renegados aqui no Brasil, que eu fiquei bem puto porque parece que um personagem muito legal pode morrer.
Todo dia o Bruno Zido falando de Destiny no podcast.
Eles tinham falado que eles iam mostrar quatro grandes jogos. O primeiro foi o The Last of Us. E aí o segundo que eles mostraram foi o Ghost of Tsushima, que se passa em Tsushima é uma ilha no Japão e se passa numa época meio feudal, durante a invasão mongol. Então, os seus inimigos são os mongóis que estão invadindo aquele lugar.
Eu fiquei muito bravo com esse jogo. Tipo, absurdamente bravo com esse jogo. Como é que você me faz um jogo desses e você é uma desenvolvedora... Eu sei que quem faz é Sucker Punch, mas a Sony é japonesa e você vai lá e me bota os personagens falando inglês. Eu fiquei extremamente irritado com isso.
É ofensivo.
De verdade.
Deve ter opção deles falando
não,
em japonês.
Tudo bem, mas... Tudo bem, mas, meu...
É colonizado.
Você tá falando, tipo, pro trailer, pra o que foi mostrado. Você queria que mostrasse em japonês, é isso?
Ah, sim.
Os personagens falavam em japonês.
Sim, sim, não, só tô querendo entender.
É porque, tudo tipo, bem. Senão a gente volta pra Tom Cruise fazendo Last Samurai, entendeu? Uhum. E todos os japoneses falando inglês.
Sim.
Porque até, tipo, pra você ver que existe Assassin's Creed em várias partes do mundo, mas eles têm uma justificativa porque eles falam inglês por causa do Animus.
Sim.
Sim,
tipo,
sim.
É muito falha e é muito, tá, é só uma desculpa esfarrapada, mas eles têm uma desculpa.
Nem sem saber, não tem. É claro que, ah, o jogo no Japão vai ser falando em japonês, provavelmente vai ter opção de você jogar em japonês, mas tipo,
a gente espera, né?
Seriously.
Entendi,
lá.
Sim.
E ele tá bem bonito, ele parece que tem um sistema de combate bem legal, assim. Depois eles mostraram o novo jogo da Remedy, os criadores de Alan Wake e do Max Payne, chamado Control, mas se você quiser chamar de
Quantum Break,
é de Quantum Break também, ele aceita, porque ele parece muito Quantum Break, mas diferente do Quantum Break, ele não vai ser exclusivo, ele vai sair para PS4, Xbox One e PC, vai sair em 2019, eles só mostraram um trailer muito rápido. Depois eles mostraram uma coisa que eu fiquei mais empolgado, eu acho que a coisa que eu fiquei mais empolgada da E3 todinha, que foi o remake de Resident Evil 2.
Sim, caralho.
Que eles não só mostraram pela primeira vez um gameplay, alguma coisa do jogo, como eles já mostraram com a data de lançamento,
sim,
que vai ser no dia 25 de janeiro de 2019.
Eu fiquei extremamente empolgado. E não sei se vocês viram, mas o trailer que saiu no canal depois era diferente.
É outro, eu vi.
É mais bonito.
Sério mesmo?
É.
Sim.
Tem dois
falando
trailers.
Que... informação de backstage lá, que o trailer que foi mostrado na apresentação era de uma build anterior. E o trailer que foi publicado no canal é a build certa.
Meu Deus!
Então tá bem mais bonito o trailer que tá no canal.
E isso é bem impactante porque já fazia uns 3 anos que eles tinham anunciado que eles estavam fazendo Resident Evil 2 Remake, mas só que só tinha a foto daquele produtor com a camisa We Do It,
sim,
que virou meme, tipo, e eles ficaram
muito
calados
bom.
Esses anos todos pra poder mostrar logo tudo agora. Gameplay, com a data, ótimo.
Correto.
Inclusive, temos que elogiar, eu acho, a Capcom, que está tendo um ano fenomenal.
Pois é, menino. Lembra que ano passado a gente tava falando da Capcom, falando, tipo... Mas não é? Ano passado a gente tava aqui nessa mesmo papo, falando da Capcom, falando, meu Deus, o que que essa empresa tá fazendo? Pra onde eles estão indo?
Assim.
Olha só, cara.
Pra ser justo, a Capcom tem muita franquia boa que ela deixa no lixo. Mas os que ela abraça, ela tá fazendo direito, pelo menos.
Pois é, cara.
E depois do Resident Evil 2... eles mostraram um jogo que está sendo feito pelo criador do Rick and Morty, chamado Trover Saves the Universe. Eu não entendi direito se ele é para VR ou não, ou se ele vai ser só para console.
Eu acho que é geral, é para console.
Eu
é
geral, pra tomar, né? Água.
É, sério?
Então, não vi.
e aí depois eles mostraram mais um trailer de Kingdom Hearts. E eles falaram que eles vão lançar um pacote único com o Kingdom Hearts 3 e mais o Kingdom Hearts 1.5 mais 2.5 e o Kingdom Hearts 2.8.
Não,
dois números romanos, ponto 8.
Final Chapter.
É isso.
Que são os remasters e reimaginações de todos os outros.
Todas.
Ou seja, quer dizer que você só vai conseguir jogar ou ter a experiência de todos os jogos, ou pelo menos em filme, que alguns não tão tente de DS e tal, em filme no PlayStation nessa coletânea junto com 3. Logo depois de Kingdom Hearts, eles mostraram o trailer de Death Stranding, que revelaram duas novas personagens femininas, Uma é a atriz que faz o filme Azul e a Cor Mais Quente, que eu não lembro o nome.
Léa Seydoux.
Que é uma atriz francesa. E a outra é a atriz que fazia a série da Mulher Biônica, que eu também não lembro o nome.
Lindsay Stone.
Isso, e até ela é mais jovem, que ela tá
no
jogo. Que é um trailer bem Kojima de ser, com várias bundas de nenê e essas coisas assim.
Kojima de ser, bunda de nenê.
Várias bundas de nenê, gente. Meu Deus.
Nossa, foi louco.
Desculpa, Lindsay Wagner.
Depois eles anunciaram Nioh 2, que foi uma surpresa, tá sendo feito pela Team Ninja com a Tecno Koei, que pegou meio todo mundo de surpresa. Eu nem vi se eles anunciaram data.
Não.
E não, anunciaram, né? Só falaram que vai ter o Nioh 2.
Uhum.
E pra finalizar, eles finalizaram com o Spider-Man, que é o quarto jogo que eles, principal que eles iam se focar. O Spider-Man da Insomniac. Que vai sair no dia 7 de setembro. Também conhecido como Independência do Brasil.
Pois é.
Ah, e eles mostraram que vai ter uma parada de vários vilões que ele vai enfrentando e tal.
Na verdade é que assim, é o
Sexteto Sinistro.
Isso, é o Sexteto Sinistro, que são os grandes vilões.
Apesar de que essa formação é um pouco diferente, né? Que tem o Electro.
Tá faltando. É porque na verdade tá faltando.
Não apareceram dois personagens no trailer.
É.
E que é o Electro, o Scorpion, o Rhino.
Mistério?
O Abutre.
O Abutre.
E aí tá faltando o Doc Ock e o do Dr. Octopus e o famoso Goblin.
O Duende Verde.
Duende Verde.
É.
E é isso que eles mostraram na conferência da Sony.
Vamos falar rapidinho.
Esse trailer do Homem-Aranha, surpreendentemente, ele conseguiu me deixar mais desanimada do que aquele outro que já tinha saído.
Eu também, menina.
Jura?
Não foi uma coisa doida isso? Sabe o que é?
Gente, Pedro Falcão vai casar e aí agora ele tá com essas coisas. Eu falei, eu também, menina. Tá treinando pra quando ele vier uma senhora.
Olha, eu vi rumores, eu não comparei lado a lado. Mas primeiro que eles falaram que desse jogo, porque agora eles mostraram realmente, tipo, ele andando pela cidade, sim, etc, etc, e tem a demo, fizeram downgrade do que já a gente tinha visto pra esse. Então falaram que o gráfico está já levemente piorzinho.
Tá mais com cara de jogo que vai ser lançado.
Isso, mesmo. Tipo, eu falo assim, ok, isso é um jogo, aquilo ali era um CG,
ilusão.
Tá ligado? Era ilusão, era cilada.
Cilada.
Essa foi a primeira coisa. A segunda é que, tipo, naqueles... Tipo, realmente parece muito fluido e a forma como você combate e tudo mais, mas eu tô sentindo que vai ficar meio tedioso o negócio. Né?
Eu também.
Não foi?
E o combate, assim, as cenas de combate que mostrou, me lembrou muito, tipo, Batman Arkham.
Então, eu gostaria Arkham que tivesse City. Me lembrado ainda mais.
Me lembrou, e aí, tipo assim, eu fiquei... Mas eu não sei se eu quero isso, se... É. Eu acho que eu não quero isso
pois
aqui, eu acho que esperava outra coisa, e eu fiquei...
Pois
fiquei
é.
Desanimada, fiquei bem desanimada.
É, não sei também, eu entendo também a sua dor, eu não entendi exatamente por que eu fiquei sentindo isso, mas eu saquei.
Foi só o que aconteceu.
Falando rapidinho sobre Death Stranding, que esse trailer, esse maldito trailer, e eu falar que eu fiquei pistolaço.
Bunda de nenê.
Por que você ficou pistolaço, Falcão?
Então, vamos lá. Eu fiquei pistolaço e não foi por conta do trailer em si, eu fiquei pistolaço por conta dos malditos fãs desse homem chamado Hideo Kojima. E na verdade eu fiquei muito pistola em geral com a forma como as pessoas consomem esse tipo de informação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficaram o tempo todo, meu Deus, não estou entendendo, o que está acontecendo? Oh meu Deus, mas eu não estou entendendo, oh Kojima, o que está acontecendo? E eu acho curioso isso, porque a gente passou por algo muito similar recentemente com o clipe do Donald Glover, do Childish Gambino, com This is America. E a gente passou por algo muito, muito similar. Que todo mundo ficou caçando informações e símbolos naquele
clipe. O pessoal vai
naquele
vir uns args, né?
E, assim. Tipo assim, não, porque isso representa isso, porque tá ligado com aquele... A obra norte-americana, porque sei lá o quê, dos escravos, que isso tem a ver com uma foto e tal, sei lá o quê, fica caçando símbolo. O tempo todo é símbolo, assim, tipo, referência. Qual que foi a referência? E as pessoas têm essa péssima mania de a gente consumir isso apenas dessa forma. Qualquer coisa agora é consumida dessa forma. É como se fosse um checklist de referências. Tipo, tudo é isso, cara. E eu culpo isso, eu culpo essa prática e esse costume que foi desenvolvido no consumidor de cultura pop. Os dois grandes culpados são Quentin Tarantino e Marvel Cinematic Universe, não é?
É, era isso que eu ia falar. Cara, filmes Marvel são a raiz de todo mal.
Filmes Marvel, eles... Sim, com certeza, os filmes Marvel solidificaram isso, mas isso nasceu ali atrás no Tarantino, que é, olha, eu vou botar todas essas referências aqui e você só é legal se você acertar elas, tá?
Uhum.
E você só sabe, consegue consumir as coisas se você entender de todas essas referências. Porque se você não entender, você não faz parte do clubinho. E as pessoas consomem tudo hoje em dia dessa forma. É tipo, você vai no cinema, você não vai pra assistir a coisa, é pra ficar catando referência no filme. Ai, olha aquele negocinho ali que falou, é o negocinho que acontece lá no quadrinho. Olha aquele negocinho ali do que o personagem falou, aquele personagem que aparece no primeiro filme. Sabe, lembra daquele filme? É, pois ele apareceu aí de novo. Ó, eu sei. Sabe, é um saco essa forma como as pessoas consomem as coisas.
Mas você acha que isso tá acontecendo em Death Stranding pelos fãs? Não que,
e aí,
que
o eu vou até levantar aqui.
Isso.
Cara, o que acontece... não é a culpa do Kojima. De verdade mesmo, dessa vez não é culpa do Kojima. O que acontece é que as pessoas buscam só isso agora, só buscam referência.
Problema
as pessoas
social.
Só sabem isso. É um problema cognitivo.
Um problema social.
Cognitivo. Tipo, as pessoas hoje em dia só sabem consumir buscando referências. E claramente, tem muita coisa nesse. Eu fiquei puto com as pessoas que falaram, não entendi nada. Cara, você não entendeu nada porque você é cego, mano. Porque você é burro. Porque tem tudo nesse trailer. Nesse trailer tem muita coisa. Tipo, nesse trailer ele literalmente, velho, a porra do narrador literalmente descreve o que você vai fazer no jogo. E as pessoas ficaram, mas o que será que eu vou fazer? Cara, ele falou. Ele literalmente falou, é um mundo muito grande e você vai ficar vagando por aí e fazendo entregas. Mano, ele falou. Jesus Cristo do céu. O narrador descreveu o gameplay. E as pessoas, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Caralho, velho, abre o olho, pelo amor de Deus. Por que vocês não abrem o olho? É só abrir o olho que tá tudo lá. As referências estão todas lá. E é bizarro porque ainda mais quem acompanha o Hideo Kojima no Twitter e tudo mais, ele vem falando no que ele se inspirou pra fazer esse jogo até agora. Ele já falou, mano, de Tarkovsky. Ele já falou pra caralho, ele fala sempre de Tarkovsky. Ele já falou de On the Road, que é um puta livro muito foda, que tem muito a ver. Mano, eu bati o olho naquele negócio, eu lembrei depois desse negócio que ele é viciado em On the Road, e eu olhei pra aquele negócio e falei assim, cara, olha, é tipo On the Road, é tipo Eli's Book, saca? Essa é uma história que já foi contada inúmeras vezes, e é uma história muito bonita, sobre, tipo, solidão, é meio Sea of Solitude e tudo mais, sobre essa questão de você andar num mundo devastado, papapá. Os temas estão todos ali, e ele mostrou isso, tem partes do gameplay e as pessoas, mas eu não entendo o que tem que fazer. Puta que me pariu, como você não entende, caralho? Tá ali, caraço. Pessoas, comecem apenas a abrir o olho. Parem de tentar encontrar símbolos e isso é um significado secreto. Não, porque tem uma imagem subliminar escondida num frame. Não, para. Só aproveitem as coisas. Elas já estão ali na sua frente. Só curta, só tenta compreender. Tentar sentir os sentimentos sobre aquilo. Não as referências por trás e os códigos secretos que os criadores estão escondendo. Não tem isso, cara. Nem tudo é um filme da Marvel. É um saco isso.
Até um pouco de gameplay ele mostrou, né? Um pouquinho, mas ele mostrou que é aquela parte que fica aquele robozinho que fica vendo aqueles fantasmas que ficam flutuando.
Tem parte assim que ele mostrou.
Parte que ele tá andando é gameplay também.
Exato, exatamente. Então isso que eu fiquei surpreso. E aí as pessoas, não, mas... mas e o que acontece lá naquele... Eu não sei, é óbvio que eu não sei o que é. Detalhes mínimos da história, muito provavelmente.
Aquela empresa pra que eles trabalham, que são aqueles alienígenas. Mas isso dali é normal, isso daí.
Que elas não entendem.
Isso que eu falo. Isso é detalhe.
Escalou num nível, tipo, grandioso. Porque o pessoal quer muito a historinha. Tipo assim, não,
mastigada.
Então, você é o fulano.
É.
Você mora nessa casa, você gosta de batata e você gosta de estudar. Aí você pega o seu emprego esse. Por que, que você tá nesse emprego? Porque você precisa fazer dinheiro.
Mano, as precisa pessoas querem muito mastigado, isso, cara. Assim.
E como elas não estão tendo, e como tá sendo todo um hype de tipo, putz, primeiro jogo do Kojima, sem as amarras do Konami, isso aqui. Nossa, o de Kojima é muito louco, as histórias do Kojima são muito loucas, isso aqui. Aí a galera já, acho que escalando. Então é tipo assim, um fenômeno cultural muito grande, de muitas coisas loucas.
Não, mas essa questão aí de ser. Das pessoas ficarem tentando buscar referência onde não precisa, é foda porque é isso, você acaba deixando de ver o óbvio e as coisas bonitas que estão na sua cara, na fuça, velho. O Kojima esfregou esse jogo na nossa fuça nessa última apresentação.
A bundinha de nenê.
Por exemplo, a bundinha de nenê. Por exemplo, a bundinha de nenê. E assim, é real, verdade, tipo, você tem razão. Tipo, tem umas coisas que as pessoas querem saber da história. Tá, cara, mas é um trailer, não
é
um
gameplay. Você não vai saber tudo.
Você não vai saber tudo
não é um
da história.
Pronto.
Exatamente, tipo, mas ele mostrou as coisas, tipo, e isso que eu fiquei puto, tipo, que as pessoas falam, como se o Kojima tivesse, tipo, feito um
enigma,
filme
entendeu?
Experimental, nossa, surreal. Véi, vocês estão fudidos se algum dia vocês pegaram pra pregarem pra assistir um Tarkovsky na vida, mas tá fudido essas pessoas que não entenderam Death Stranding, se um dia vão pegar uns filmes um pouquinho levemente mais cabeçudo, cara. Por isso que eu falei, cara, se você fica pagando aí que, tipo, não, mas nossa, eu não entendi
até
nada.
Até o David Fincher, né?
Até David Fincher, cara. Pô, David Fincher não, David Lynch, cara.
David Lynch.
David Lynch, cara.
Twin
Peaks, cara, os 5 primeiros minutos da última temporada do Twin Peaks é infinitamente mais maluco e experimentado que esse Death Stranding inteiro, cara. E cara, é isso que eu fico pensando, se você... Essa... ideia maluca de que isso é muito complicado e muito complexo, você tá pagando de burro quando você fala isso. Tá pagando de ignorante, cara. Isso que é o pior de tudo. Por isso que eu fiquei revoltado, pistolíssimo, como vocês podem ver, em relação a essa coisa. Ontem eu assisti
pelado,
isso.
Eu tô pelado
em cima da mesa. É foda.
Obrigado por vir no meu TED Talk.
Obrigado, gente. Esse foi o meu TED Talk. Mas, enfim, era essa discussão que eu trouxe sobre a PlayStation aí. Porque...
Mas você não achou louco? Achou louco.
Achei! Por isso
achou
que eu
muito
falei.
Louco.
Tipo, nossa, mas o Kojima não mostrou nada. É isso que eu fiquei puto, entendeu? Ele falou: não, ele mostrou as coisas que precisavam sobre o jogo. Ele até mencionou que, tipo, olha, eu não vou ficar metendo todos esses negócios de tem tiro, tem tiroteio e tudo mais, mas não quero mostrar isso porque eu tô falando do tom principal do jogo e o que, que você vai fazer. Que é isso, é contemplação, você ficar andando por aí, entregando coisas e tem alguma história macabra. E é isso, cara. Sabe? Ai, enfim. Vocês querem falar de Last of Us? Então fala.
Porra! The Last of Us, as minas lá se beijando, sangue, tripas, adorei, violência.
Então, mas é que não foi só isso.
Eu quero da minha vida.
Não, peraí.
Se beijando e sangue. Entendeu?
Uma coisa que esse trailer mostrou é que grande parte das pessoas não jogaram DLC do The Last of Us.
Uhum. Sim.
Porque... Desde ali que todo mundo sabe que a
Ellie é lésbica.
A Ellie é lésbica. Ou pelo menos ela é bi.
E mais importante é que a história toda de Left 4 Dead, que é o que finalmente...
Left 4 Dead?
Desculpa, Left Behind. E que finalmente explica... Porque o Left Behind ele é muito útil porque ele, de fato, desenvolve a Ellie, né? Tipo, você entende muito mais a personalidade dela e a forma como ela reclama com o Joey e tudo mais. Tipo, e aí você finalmente se toca que ela é uma adolescente, que ela tá realmente passando pela fase dela de sexualidade, de descobrir a sexualidade dela, e por acaso ela tá passando esse período muito confuso das nossas vidas no meio de um apocalipse zumbi. E o jogo é sobre isso. Tipo, isso que eu acho mais bizarro. Tipo, parece que essas pessoas que estão reclamando não, nem jogaram o jogo original, porque, tipo, o jogo original é sobre essas sensações.
Viver a vida em meio ao caos.
É sobre se descobrir, é sobre saber quem que você é, o que que você representa como pessoa e o que que você vai significar pro mundo em um mundo muito desolado.
E nesse segundo jogo vai continuar, porque eles já falaram que a Ellie tem 19 anos nesse jogo.
Pois é. E cara,
outra fase fodida da vida.
E tipo, mas esse posso beijo, e ela, poxa, no meio do negócio, no meio do apocalipse, eles vão pensar nisso. Sim, cara, porque é essa
a
discussão
a vida
do
continua.
Jogo. Não, e nem assim, nem a gente pode até falar de suposições, de tipo, ah, se acontecesse na vida real, mas não é nem isso o caso, tipo, a proposta do jogo sempre foi essa. Tipo, a proposta do jogo tematicamente sempre foi mostrar, tipo, o drama do crescimento e o amadurecimento perante isso, tipo, com essa personagem específica. Então foi, tipo, muito chocante que as pessoas reclamaram disso, cara, mas muito chocante, tipo, nossa... Vocês são uns merdas, cara. Poxa, pelo menos nem jogaram direito o jogo.
É legal mostrar que tem até nessa sociedade pós-apocalíptica de zumbis e tal, ainda tem muito preconceito também, né? Porque ela fala, ó, tá todo mundo olhando pra gente aqui. Ela fica meio desconfortável, né?
Com aí, ó, menina. David Cage, aprende, caralho. Aprende, mano, de você pode ainda falar das coisas. Fora você que, não precisa apagar racismo e desigualdade de gêneros pra falar de
fora
racismo
que,
e desigualdade de gêneros.
Primeiro que o beijo delas é muito foda.
Muito
melhor
feito.
Beijo. Melhor
beijo
é muito já feito
foda.
Em
e é o melhor beijo já feito em videogame. Eu acho que é a primeira vez que você sente, caralho, os lábios, parece uma... Cara, aquilo é um beijo de verdade.
Imagina,
cara.
Será que fizeram essa cena?
Fizeram.
A captura dessa cena
fizeram.
De beijo, assim,
fizeram.
As minas se
então,
pegaram
mesmo. Então, depois da conferência, tá tendo vários bate-papos com alguns... desenvolvedores durante um evento que chama E3 Collision. E um desses papos foi com o pessoal do The Last of Us. E as duas atrizes estavam lá.
Ah,
e elas falaram como é que foi esse processo pra poder fazer essa
captura,
cena específica. E mostram fotos delas ensaiando, como é que foi feito pros animadores fazerem tudo aquilo que, cara, é impressionante como é que tá o nível de detalhe daquele.
Trampa,
é cabelo que fica
na nuca.
Na nuca, cara, perfeito, cara. Tá muito impressionante.
É muito impressionante.
E também uma coisa legal é que eles estão deixando a Ellie mais parecida com a atriz que faz ela, que é a Ashley Johnson. É. E eles falaram como eles fizeram isso. Eles meio que fizeram um modelo da Ellie, como ela seria com 19 anos, a garotinha, mas com 19 anos, e fizeram um modelo da Ashley Johnson, que é atriz também digital, e eles meio que uniram os dois. Aí meio que fica...
Legal.
Meio Ellie, meio ela.
É 60% é ela e os outros 40% é meio que a Ellie.
Que
bacana,
e aí tem certos
muito
traços
legal.
Que você vê um pouco mais da atriz.
Eu
ali.
Vi muita gente reclamando desde que saiu aquele outro trailer lá no passado, que mostra umas minas nada a ver, que a gente não
violência
sabe o que é, que super violenta e tal. Tipo que, ai nossa, muita violência. O que vocês acham sobre isso?
Cara, eu...
Eu acho que ela é válida dentro de um contexto.
Eu achei engraçado que muita gente criticou dessa violência só nesse jogo. E essa violência é um negócio extremamente comum em vários jogos. E mais pesado ainda.
E pior ainda pra galera que reclamou do beijo da Ellie... Sendo
depois,
como se fosse uma coisa absurda, e aí tem alguém arrancando o intestino de alguém com a mão.
As
pessoas não têm prioridades nenhuma.
Isso realmente, esse é uma...
Mas essa cena é muito foda, puta que pariu.
Sim.
Agora, cara, é nessa hora que você olha e fala, tipo, como é um jogo que é importante, né? Porque olha como ele é polarizador e como ele traz discussões, tipo, completamente... Mano, são um minuto no máximo de trailer, um minuto, 2 minutos de trailer e, tipo... Trouxe duas grandes discussões de violência e de representatividade LGBTQ, sabe? Porra, é um jogo importante, cara. Não tem
o que
falar.
Fico um pouco incomodado porque, assim, o primeiro jogo ele é muito importante, mas a gente já falou aqui algumas vezes, eu odeio jogar aquele jogo. Ele é muito bom de narrativa, mas eu não gosto de jogar. E... As partes de gameplay agora, no segundo, pareceram legais. Eu só fiquei um pouco preocupado com a IA dos inimigos. Pareceu meio burra, às vezes meio falsa, assim, scriptado.
Mas acho que...
É porque é scriptado.
Foi scriptado pro trailer.
Eu acho que
eu acho que se você jogar na dificuldade difícil, não vai ser tão simples.
Né? Porque tem até um momento no trailer, que é a parte que tá mostrando gameplay e tal, que ela entra numa loja e ela vai pra trás de um negócio. E aí os três inimigos, eles entram ao mesmo tempo, fazendo uma cena muito bonita. Que, cara, não
aquilo
vai ser daquele jeito. Aquilo é scriptado. Beleza, tudo bem. E aí ela vai indo por trás, assim, e dá a volta e dá tudo certo, e show. Mas, tipo, eu não acho que eles sejam burros. Eu acho que só foi scriptado pra mostrar o máximo de ação e possibilidade de, sei lá, combos na hora do combate, esse tipo de coisa, assim.
É só apareceu...
Pra ficar bonito mesmo, entendeu?
É só apareceu porque como o gameplay foi muito focado em stealth, então pareceu que, cara, era pra eles terem visto ela naquele momento, mas eles não viram,
exato,
entendeu?
Uhum.
Eles fingiram que não viram pra poder ter o gameplay, entendeu?
Sim, exato. Mas, não, eu acho que foi exatamente
e aí,
isso.
E aí, tipo, beleza, tá no trailer e dá pra poder ajeitar no jogo, mas se no jogo também for assim, já vai ficar um pouco mais complicado.
Sim.
Quando que sai? Tem previsão?
Não, eles não falaram não. Todos esses jogos, eles não deram data. Depois o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, falou que eles só vão revelar a data do jogo quando tiver próximo de lançar. E ele falou que tá bem longe de lançar ainda. Bom, então, ou seja, eu chuto, cara, no mínimo, final de 2019.
Sabe o que eu acho? Que vai sair no final do Play 4, e aí vai sair uma versão pro Play 5, igual o Last
of Us. Como foi o Last of Us?
Que foi, que saiu no 3 e foi remasterizado pro 4. Acho que vai ser isso.
Pois é.
A gente é games.
Para terminar, Nintendo. O que rolou na Nintendo?
Olha, não
que rolou,
rolou
nesta terça-feira. Nesta terça-feira, dia 12 de junho.
Terça-feira, dia 12 de junho, como já há alguns anos a Nintendo já faz, ela fez meio que um Nintendo Direct dos jogos que ela apareceu.
Graças a Deus.
Nem o Miyamoto apareceu, ele apareceu
na Ubisoft.
Na conferência da Ubisoft, mas não apareceu na conferência da própia empresa.
Miyamoto deve passar mais tempo na Ubi do que na Nintendo.
Gente, o homem tá pra se aposentar, deixa ele curtir a vida, viajar pra França, deixa o homem.
Eu quero ver romance shipping dele com...
O Eve.
Com Yves Guillemot.
Muito fofo. Os dois, velho.
A Nintendo começou o Nintendo Direct dela falando de um jogo de mecha chamado Demon X Machina, que vai ser lançado em 2019. Ela tá sendo feita por um pessoal que fez o Armored Core, que é um jogo bem famosinho de mechazinha. Ele parece bem...
Da From.
Normal.
Da
From?
Armored Core?
Armored Core.
Ah, é, sim, da From. Mas esse jogo não é da From.
Esse jogo não.
Depois eles anunciaram o DLC de Xenoblade Chronicles 2, que vai ser lançado em setembro desse ano. Depois eles mostraram um pouco mais de Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu, que eles já tinham revelado algum tempo atrás. A única grande informação a mais que eles falaram é que esse jogo vai ter uma Pokébola que é um controle, e todas as pessoas que comprarem dentro dessa Pokébola já vai vir um Mew.
Pois é.
Que é o Pokémon número 151, que é uma coisa muito bizarra ele ser o número 151.
De já 150
que...
Pokémon.
Não, 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 porque o Mewtwo é o número 150 e ele é o número 151, sendo que o Mewtwo é um clone do Mew.
Você vê, né?
Mas aí todas as pessoas que comprarem essa Pokébola vai ter o Mew, o que eu acho até um pouco de sacanagem, porque você vai pagar mais pra você ter uma vantagem no jogo, porque o Mew é forte pra caralho, porque é um Pokémon lendário.
Vai saber como é que vão acontecer.
Depois eles anunciaram Super Mario Party, o novo jogo da franquia Mario Party, que vai sair pra Switch em 5 de outubro de 2018. É bom frisar que todos os jogos que a gente vai falar aqui é de Switch. 3DS Switch já deixa, não apareceu nada. Depois eles revelaram Fire Emblem, algumas imagens e alguns trailers do Fire Emblem Three Houses, que agora tem um nome, Three Houses, que era o Fire Emblem de Switch, que eles já tinham falado antes.
Não gostei, não.
Mas os jogos de Fire Emblem têm uns nomes ruins, vai?
Ah, mas Three Houses é tipo o pior de todos.
As três casas.
Tanto que quando eu vi... Fire Emblem Three Houses, eu pensava que ele ia ser mostrado na Three House, que é o nome, que é o nome da apresentação que elas fazem depois. Mas o nome do jogo é Three Houses mesmo.
Three Crowns, sei lá, gente.
Que vai sair...
Evolution Infinity, algum nome genérico.
O Fire Emblem Three Houses vai sair em 2019. Depois eles falaram uma coisa que já tinha vazado há um tempo, que é o Fortnite, que ele tá disponível agora.
Para a Switch.
Para o Switch, ele foi lançado já.
Em breve até mesmo na sua torradeira.
Baixar e...
Depois eles anunciaram que existe Overcooked 2.
Pois
sim,
é.
E que ele vai ser lançado.
Feliz. E ele é igualzinho a um.
Ele é igualzinho
a
um. Em 7 de agosto de 2018, você vai poder jogar Overcooked 2, não só no Switch, ele vai se lançar para outras plataformas, ele foi anunciado no Nintendo Direct. Outra coisa que muita gente tava pedindo era Hollow Knight, que é um Metroidvania bem legal. Ele vai sair pra Switch, ele já saiu pra Switch. Já está disponível no Switch pra poder você baixar. Depois eles falaram que Octopath Traveler vai ter uma nova demo, que vai ser lançado no dia 14 de junho. É, lembrando que o jogo vai sair no dia 13 de junho, quer dizer, a demo vai sair pouco menos de um mês antes do jogo. Depois eles lançaram um trailer com vários jogos que vão sair no Switch. As grandes surpresas foram Dragon Ball FighterZ, que vai ser o FighterZ, que vai ser lançado pro Nintendo Switch ainda esse ano, mas não há data certa. E uma coisa que eu achei bem interessante, que o Wasteland 2 vai sair pro Switch também, que é bem interessante. Eu tentei jogar ele no console e é uma bosta. Mais pra PC mesmo, não sei como é que vai sair no Switch. E Minecraft, que eu não sabia que não tinha no Switch, mas agora tem, tipo, vai ter,
né,
pelo menos.
Faz todo sentido, né? Faz todo sentido.
E eles terminaram a conferência com um grande jogo, que é Super Smash Bros.
Muito,
basicamente uma direct só de Smash Bros.
Muito.
Que eles finalmente revelaram o nome, que vai ser Super Smash Bros. Ultimate. Que é...
E no Japão é Super Smash Bros. Special.
Sério? É Special, né? Que é basicamente um pupurri de toda a série Super Smash Bros. Que vai ter todos os personagens que já existiram antes. Vários dos estágios.
Cara, tive duas coisas que eu me toquei por conta desse Super Smash Bros. Primeiro é que já é uma franquia muito grande mesmo.
Sempre foi,
eu tô ligado. E, eu já acompanhei Evo e eu sei o tamanho do que é esse cenário competitivo, mas... Foi a primeira vez que eu acho que eles...
Caiu
meio
a ficha?
Que, tipo, não, nem que caiu a ficha. Que eles deram um passo pra trás e olharam o tamanho de Smash Bros.
Eles.
Tipo, eles a Nintendo, sabe? Porque, cara, eles realmente estão pegando tudo que já foi feito de todos os Smash Bros, melhorando e colocando nesse. Tipo, esse vai... Não é à toa que eu acho que se chama Ultimate, porque realmente é o definitivo, sabe? Tipo, é uma versão muito definitiva dos jogos deles. E é curioso porque a Nintendo não faz isso. A Nintendo é muito boa justamente de ficar soltando pedacinhos das coisas e tipo, ah, mas isso daqui é só um pouquinho, ah, mas isso daqui é um deluxe, mas eles são craques de fazer isso. Então, eu fiquei muito surpreso que eles... fizeram esse lance todo de Ultimate aí, de tipo como se fosse quase uma coletânea. E isso indica também até o próprio futuro da Nintendo. Tipo, eles realmente estão apostando altíssimo no Switch, que seja um console de longa duração. Tipo, que seja um console que dure aí... Mano, a gente vai ter o PlayStation 5 e os Xbox da vida, tudo, e o Switch ainda vai estar firme e forte aí.
E o único... Vão ter todos os personagens que já estiveram em algum Smash Bros.
Todos mesmo.
Smash Bros, incluído o Snake. A única nova adição que eles revelaram lá é o Ridley, que é o inimigo da Samus, que era um boneco que era muito...
Não tá faltando
pedido. Não.
O Aluíde?
Não, o Aluíde nunca...
O Aluíde nunca apareceu. Por isso que eu falei, todos os personagens já apareceram em Super Smash Bros. Anteriores.
Sim,
pode ser que ele seja depois no futuro
adicionado. Inclusive, depois desse Direct, os fãs de Waluigi tomaram a internet para dizer que estão revoltados com a falta de oportunidades para Waluigi no universo
Pobre
Nintendo.
E outra novidade que eles falaram, que o controle de GameCube... Que é o console da onde veio Super Smash Bros. Melee, que até hoje é jogado e todo mundo fala que é o melhor Super Smash Bros. Até hoje. Ele vai ser compatível também com o Switch. Ele já era compatível com a versão de Nintendo Wii U. E agora ele vai ser também compatível no Super Smash Bros. Ultimate, que vai sair no dia 7 de dezembro de 2018. Slow o que way. Significa que o Evo Japão vai ser só essa merda.
Vai ser só isso aí, basicamente.
Eu queria reclamar que, novamente, não teve Animal Crossing.
E pode
continuar
reclamando, porque vai demorar uns 3 anos pra aparecer Animal Crossing.
Eu vou reclamar muito. E todos os anos eu vou continuar fazendo símbolos satânicos no chão com objetos de Animal Crossing porque eu quero um Animal Crossing novo para Switch. Obrigada, de nada.
Aproveitando essa reclamação da Letícia, muitas pessoas também reclamaram porque não apareceu nada de Super Metroid 4. E teve um outro
Bayonetta
jogo.
3.
E do Bayonetta 3.
E de Bayonetta 3, que foi anunciado no TGA do ano passado. E a Nintendo se pronunciou falando que ela não mostrou esses dois jogos porque não tinha nada pra mostrar mesmo, porque ainda vai demorar pra poder lançar. E ela falou que ela falou desses jogos já antes, porque eles estavam no primeiro ano do Switch e elas tinham que fazer as pessoas quererem comprar o Switch.
Sim. Claro.
E agora que as pessoas estão comprando pra caralho, elas vão... aguardar pra poder desenvolver esses jogos melhores.
Agora, eu achei curioso que as pessoas ficaram revoltadas com isso, e porque parece que realmente não conhecem a Nintendo, porque eles trabalham dessa forma, eles trabalham um jogo de cada vez, e eles, trabalham muito pesado um jogo de cada vez. No ano antes de sair o Switch foi o Zelda, quando saiu o Switch, no ano que saiu o Switch foi o Mario, agora é Super Smash e Pokémon. E mesmo assim, Pokémon vai ser mais ano que vem. Esse eles estão falando um pouquinho e tal, mas o bicho vai pegar...
Não, eles só falaram também, ó, vai ter um próximo Pokémon. Exato. Da próxima geração pra Switch ano
Exatamente.
Que vem.
Exatamente.
Eles
aí
nem
vem,
deram nome nem nada.
E aí vem Pokémon. E aí depois, quando eles terminarem de trabalhar Pokémon direitinho, vai vir Metroid. Sim. E aí, sabe-se Deus lá o que vem depois.
Animal Crossing, ninguém se importa, eu acho um absurdo.
Por isso que eu tô falando, pode esperar aí uns 4 anos, uns 3 anos pode esperar.
Ai,
aí.
Falcão,
pra terminar.
Para com isso, cara.
Pode esperar.
A gente é games.
Bom, gente, então esta foi a maravilhosa E3 de 2018. De uma forma geral, vocês gostaram? Matheus, que comparado com outras E3?
Eu gostei, assim, eu tive a vantagem extra de não ter trabalhado nessa E3, então
é
pra
bom,
mim foi,
né?
Ótimo ser apenas um espectador. Minhas condolências pra todo mundo que trabalhou. Eu gostei, assim, eu achei que teve pontos altos bem altos e pontos baixos bem baixos.
Uhum.
High highs, low lows.
Uhum. Concordo.
Pra mim, o mais alto de todos foi o Resident Evil, o Remake 2.
Você pira demais,
quero,
né?
Muito. Fábio Santana, tô te mandando meu endereço já, pode mandar a cópia pra mim. E é isso, gostei.
Muito bem. E pra você, Letícia, o que foi o momento que você mais gostou dessa E3 2018?
Cara, que eu mais gostei, eu acho que foi ver o The Last of Us Parte 2, que eu gosto muito desse jogo, joguei muito, foi muito feliz essa época da minha vida, tô louca pra ver mais coisas da Ellie, e a minha grande decepção foi o Animal Crossing, que não teve, e por isso, eu tô falando muito sério, eu fico muito chateado, eu quero muito Animal Crossing, mas eu gostei desse E3, eu acho que eu gostei mais da E3 do ano passado. Eu não sei exatamente porquê, eu só sinto no meu coração que eu gostei mais da E3 do ano passado, não sei.
Cara, a E3,
mas
eu finalmente...
Mas não é que foi, não achei que foi ruim essa E3, foi muito boa, é só que eu gostei mais da do ano passado,
eu acho
não
que
sei
é porque
por quê.
A do ano passado foi uma E3 que tinha um console novo.
Exato,
e quando é E3 que tem um console novo, tem uma coisa mais...
tem uma vibe, assim,
cara,
muito louca.
Eu finalmente, depois de muitos anos pirando em E3 quando era criança e agora... de fato cobrindo, eu finalmente saquei como as pessoas levam essa parte da... como as pessoas levam, tipo, a E3. As pessoas levam a E3 como se fosse o carnaval. É o carnaval,
exatamente,
cara. É exatamente a mesma coisa.
Isso.
Cada um torce pela sua escola de samba favorita, cada um tem a sua... carros alegóricos que eles gostam mais. Então, tudo é um grande... carnaval, o carnaval dos games. Que coisa maravilhosa. Bom, então vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Letícia Vexel.
Muito obrigada, Peter Falcon.
Muito obrigado, Matheus de Luca.
Eu que agradeço. Fazia um tempo que eu já não participava, estava
com saudades.
Eu estava preso em Arnhem e na vida também, digitando coisas. Mas estou aqui bem feliz.
Seja bem-vindo de volta, então. E muito obrigado, Bruno Isidro.
Por nada, Pedro Falcão. Só queria dar uma dica para as pessoas que elas podem ver tanto Pedro Falcão quanto Letícia Vexel, que participaram
como
das transmissões.
Bruno Isidro também.
Bruno Isidro também, é verdade.
Nas transmissões que aconteceu da E3, do pessoal do Jogabilidade, mais Nautilus, mais Overloader, que eles transmitiram todos juntos lá na casa do pessoal do Jogabilidade. E eles convidaram eles. Eu não falo. Tipo, o Falcão participou da conferência da
Bethesda.
Da Bethesda, a
e
Letícia.
Da Devolver.
Eu fui da Ubisoft, da PC Gaming Show e da Sony.
É, ficou o dia todo
fiquei
lá.
Fiquei o dia domingo todo lá.
Eu só falo que não assista a que eu participei, porque foi...
A da EA.
Porque foi duas. Uma é da EA... É, um é da EA, dois eu estava lá. Então não assista.
Assista sim.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Pedro Falcão, este é Poligonal, seu podcast favorito de games, e nós voltamos na semana que vem. Beijos.
A gente.